Bom, gente, já estou aqui com todos os nossos debatedores já aguardando há algum tempo para a gente fazer esse debate de toda sexta-feira aqui no Faixa Livre. E hoje a gente vai falar a respeito de segurança pública, né? Eu acho que é um dos temas principais aí na sociedade brasileira. Enfim, as pessoas sempre estão muito preocupadas em relação a essa questão da violência. E a gente vai falar um pouquinho a respeito das alternativas que estão colocadas, da atuação desse governo Jair Bolsonaro na área da segurança pública, enfim. E para fazer esse debate aqui no nosso programa, a gente conta com um time de especialistas do mais alto nível. Eu começo apresentando aqui o Zé Cláudio Souza Alves. Zé Cláudio, que é sociólogo e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Federal Rural aqui do Rio de Janeiro. Professor José Cláudio, bom dia.
Bom dia, Anderson Gomes e ouvintes e espectadores.
Muito obrigado, Zé Cláudio, por mais uma vez você dialogar conosco aqui, nos ajudar no Faixa Livre a entender um pouquinho mais desse cenário da segurança pública, da violência aqui no nosso país. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado. Além do Zé Cláudio, eu saúdo aqui já do outro lado da tela o Sérgio Ramalho. Sérgio Ramalho, que é jornalista investigativo independente e colaborador do programa Tim Lopes, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Abrage. Sérgio Ramalho, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, ouvintes e espectadores.
Muito obrigado, Sérgio, pela tua presença aqui, pela tua participação conosco no Faixa Livre, por atender aqui ao nosso pedido para participar desse importante debate. E completando o nosso time de comentaristas hoje, eu já saúdo do outro lado da tela a antropóloga e cientista política, além de professora na graduação em Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, a UF, Jaqueline Muniz. Professora Jaqueline Muniz, bom dia.
Bom dia, Anderson. Oi, Zé. Muito tempo que eu não te vejo. Tudo bom? Um abraço aí, Sérgio. Bom dia a todos. Dia. Obrigado por essa oportunidade aqui.
Eu que agradeço, Jaqueline, sua participação conosco aqui mais uma vez no Faixa Livre. Muito obrigado por nos atender aqui novamente no programa. E eu queria começar justamente por você, Jaqueline, pelo seguinte. A violência urbana, ela sempre se colocou, como eu já citei aqui na abertura, como uma das prioridades, digamos assim, entre as preocupações da população do nosso país ao longo da história. Mas parece que a cada ano que passa, a sensação de insegurança, ela se amplia por uma série de motivos, mas principalmente porque a violência, ela avança no dia a dia daquilo que eu chamo, ou que eu costumo chamar aqui de Brasil real, da classe trabalhadora, do povo preto, periférico, sob as mais diferentes formas. Isso está diretamente relacionado à luta de classe, na minha avaliação. Eu não vou me alongar muito nessa introdução, Jaqueline, porque eu queria começar a partir do tema principal do nosso debate de hoje. Para quem existe segurança pública no Brasil de hoje, professora Jaqueline?
Oi, gente. Então, eu vou começar dizendo que eu tenho insistido em 30 anos de pesquisa, né, nessa área e como formuladora, né, de políticas públicas nessa área. Eu tenho muito orgulho de saber que a maior parte do acervo brasileiro, né, progressista no campo da segurança pública contou com essa caneta aqui, né, em vários governos, tanto estaduais como municipais, como governo federal. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque a primeira coisa que a gente tem que começar aqui é dizer o seguinte: há acervo de conhecimentos, tanto na universidade quanto na sociedade civil, quanto dentro das organizações de força. Né? Os nossos problemas, né, não derivam da ignorância ou do desconhecimento. Né? Isso é a primeira coisa que a gente deixa claro. Portanto, é uma política. Como eu tenho insistido, a insegurança pública é um projeto de poder autoritário que tem dado certo no Brasil já faz tempo. Nós já vamos à quarta década em que esse projeto, que eu chamo de uma política dos três S's, tem elevada rentabilidade eleitoral. Então, a primeira coisa que nós temos que separar, o que são as dinâmicas concretas de violência, da outra, a produção do medo, né, e a construção do discurso do medo, e com ele da narrativa da guerra contra o crime, né, que todo mundo conversa a partir do discurso da guerra, tá certo? É paz para lá, pacificação para cá, quer dizer, a narrativa que impera é essa, e o que mostra uma coisa muito interessante de uma sociedade desigual e hierárquica, né, que só nega conflitos, porque a gente não conversa. Aqui tem sempre a lógica do pensamento único, totalitário, da fé cega, com facas amoladas, aqui em homenagem, né, ao clube de esquina. Quanto mais cega a sua fé, mais amoladas são suas facas, que começa cortando a cabeça do oponente e depois corta a sua. E a rigor é o seguinte: ninguém gosta de lidar com a temática da segurança, porque ela faz o outro perder, faz o outro perder voto. Tá? Porque o medo é péssimo conselheiro. Diante do medo, a gente abre mão das garantias individuais e coletivas em favor do primeiro fortão de ocasião, que nos prometa proteção. Seja ele o miliciano gente boa, o traficante sangue bom, o musculoso da esquina, o primão, aquele primo forte que apanha no teu lugar e bate para você. Acontece que seu libertador de hoje é o seu tirano de amanhã. Sabe, tem um pouco de história nisso. E nós assistimos, por exemplo, durante os debates, que todo mundo fez uma curva, ninguém discutiu de frente a problemática da segurança pública, porque envolve controlar as espadas combatentes e as espadas comedidas, tá certo? Não pode ser a faca que define ela mesma a profundidade e a intensidade do seu corte. Espadas autonomizadas cortam a língua do verbo da política, à direita, à esquerda, ao centro e ao lado, e rasgam a letra da lei. Tá? Então, não se improvisa com coisas que cortam, ferem. Tá? Então, aqui no Brasil, na hora que interessante, né? a discussão passa ao largo. Né? Aqui não se discute o controle, a governabilidade dos meios de força. Aqui todo mundo, ninguém tira foto com polícia, entendeu? Eu passei os últimos 2 anos dizendo que PM nenhuma ia para a rua apoiar bolsonarismo nenhum. Tá certo. E que não ia ter golpe nenhum, que, entendeu? Que meia dúzia de pintos pintados de verde e amarelo não ia produzir. Nem as Forças Armadas têm capacidade, né, de soberania sobre território e população, menos as polícias, que os policiais, antes de tudo, são servidores públicos, que têm muito empréstimo consignado e não podem perder a sua matrícula, porque são arrimos de família e saíram do mesmo lugar das periferias que os demais. Né? Então, aí a gente estuda a polícia, faz trabalho de campo, né? Entre dentro dos espaços populares para pesquisar, para não ficar com achismos ilustrados, cloroquinagens, né? Que eu entendo que, né, a discussão da segurança pública no Brasil é atravessada por cloroquinas. Né? Se não vale cloroquina na saúde pública, na irmã siamesa da saúde pública, que é a segurança, porque lida com o imediato, com aqui e agora do seu medo, com o risco imediato de vida, porque não se adia medo de morrer. Eu não posso querer ser estuprada porque agora vai ter um governo bom. Correto? Não se adia a segurança ali na esquina. O medo, segurança é o imediato do seu medo, né? É uma expectativa. No entanto, as nossas visões aqui, elas tendem a ser de um lado, né, policialesco, né, de lei e ordem, de outra populista penal, penalista. Tá certo? Aqui, como a gente não gosta do conflito, o conflito é feio, o bobo mora longe, a gente adora multiplicar normas, leis da Coreia. Não, tem que prender o fulano, tem que acabar com a palhaçada, tem que pôr um capanga para ir lá liberar a rua. Tá certo? E estamos sempre nos surpreendendo com o óbvio lulante de que se mudam as pás para manter as panelas do aparelhamento político-partidário dos meios de força. Existem duas coisinhas, aliás, três, que você faz em democracia para brincar para valer. Sabe, a primeira delas, para você ter estabilização, previsibilidade no exercício do poder, porque a gente brinca muito de olhar para a Europa, sabe, a Europa branca, né, o mundo ocidental, mas parece que não aprende direito, fica uma sacolagem, sabe, uma espécie assim de, entendeu? De sacolagem de Miami, sacolagem do Paraguai, quando vai se discutir questões sérias. Aqui as noções de segurança pública são moralistas. Noção de ordem, de segurança, gargalhante. Né? A gente veio a pé, parece que a gente veio a pé de Woodstock lá atrás e chegou hoje. A gente afirma coisas, por exemplo, polícia preventiva, um bando de bobagens que já foram refutadas cientificamente. Aqui definir crime, o Zé Cláudio sabe, aqui falar de crime organizado é uma listagem. Existem tantos crimes organizados quanto investigação policial. Cadê a construção analítica que permite intervenção qualificada? Aqui a gente propõe desvarios como unificação de polícia, que é um discurso construído durante a comissão Afonso Arinos, lá atrás. Posso mostrar livrinhos aqui para as pessoas verem de onde isso saiu. Defende unificação de polícia. Eu nunca vi isso. Pôr onça no quintal, engordar onça. Em que lugar isso tem? Me cita qual da democracia de larga escala? Federativa, fez essa palhaçada. Defende a unificação de um lado que não guarda qualquer capacidade de governabilidade e controle da ação policial em tempo real, das Forças Armadas em policiamento ao Guarda Municipal da Esquina, e, ao mesmo tempo, propõe fim da Polícia Militar, esquecendo que a proposta de unificação saiu do Conselho Geral de Comandantes da Polícia Militar anos atrás, percebe? Então, o papo da segurança pública no Brasil tem sido o papo de tio de zap. Tá certo? Aqui a gente defende coisas porque elas são repetidas por pessoas que a gente acha legal. Só que não se brinca com vida. Não se brinca com vida porque não dá para resgatar a juventude preta, pobre, periférica, que já morreu, sabe? Que vive morrendo. Então, nós temos um desafio, que o primeiro é de mentalidade e de monopólio discursivo, né? Que, na verdade, é um conjunto de bobajosa. Se vocês me disserem, eu tinha até um programa que depois não tive que fazer. É desmontando as cloroquinas da segurança. Eu listei 30. 30 mentiras, 30 bobagens que não são científicas, fake sites, contadas aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem a política do medo, a política da insegurança, montada num tripé que eu chamo de três S's, porque, para mim, eu posso traduzir as coisas né, a discussão científica dessa biblioteca de segurança em coisas básicas das pessoas entenderem. A primeira é você dar susto na população o tempo todo. Susto. É isso que o governo bolsonarista fez e fez brilhantemente. E não só ele fez, outros fizeram, e outra de outra forma. A Santíssima Trindade, né, da, que eu chamo do Senhor da Guerra, Mercador da Proteção e Profeta do Caos. Não é mesmo? Então, primeiro você dá susto. O crime está crescendo, o crime cada vez está maior. Oh, como o crime é impossível. Temos que ficar mais poderosos que o crime. Isso, susto. Depois você tem surto de autoridade, dá soco na mesa, faz cara de pombo, resolve o seu problema de Viagra na segurança pública, mostrando que é macho, entendeu? Porque como você não é mais provedor na sociedade brasileira, esse lugar masculino foi pro beleléu, o sujeito agora brinca de ser protetor. Não é à toa que rola Viagra por aí, até na Força Armada. Ninguém merece. Aí você dá surto de autoridade, diz que com você bandido não se cria, bababá, faz uma espetacularização do medo, que eu chamo de marketing do terror, a publicidade, a dimensão publicitária e a guerra contra o crime, e as operações, que eu chamo de polícia e ostentação. Por quê? Porque operações são importantes e necessárias na ação de polícia, mas não esse espetáculo, que não produz controle sobre território e população, não sabe nem, não é correto? E depois você tem soluços operacionais, que são visíveis, teatrais, é a dimensão mais visível a olhos nus. Aqui, se eu perguntar a vocês o que é o trabalho de investigação, ninguém passa no teste aqui, né? Porque não é visível aos olhos nus. O que é a especificidade de polícia concretamente ali na esquina? Aqui, o que é inteligência de polícia? De fato, que não seja o bobajó que a gente ouve por aí, né? Confundindo inteligência com central de fofoca, com brinquedos. Aqui no Brasil, a nossa mentalidade, né, é tal ponto que tem um mantra que foi dito o tempo todo para a população que ela encheu o saco, que é mais preparo, mais inteligência e mais tecnologia. O que você, que eu posso dizer disso? Rir. Falo que eu dou aula há 30 anos para as polícias na América Latina inteira. Fui uma das pessoas que criou a matriz curricular no Brasil das polícias, implantei isso lá em 2002, 2003, implantei as áreas integradas no Rio de Janeiro, criei o primeiro sistema de inteligência de polícia no Brasil em 2003. Como é que eu posso ouvir uma coisa dessa e achar que isso é razoável? Porque o preparo é individual, então é o sexto. Não é o sexto que a gente discute, é a maçã podre. Tá certo? Olha, o problema é do sujeito aí que errou. É de meia dúzia de policiais rodoviários federais, sabe? Nós esquecemos que a primeira coisa, como eu falei antes, para estabilizar exercício de poder, que a gente aprendeu com democracia desde o Maquiavel de Hobbes, se é que leram bem a tradição liberal democrática, é que você tem que estabilizar esse exercício. Para isso, você faz duas coisinhas. Você blinda os meios de força do aparelhamento político partidário e da apropriação privatista, porque as espadas têm um potencial de autonomização. Aqui a gente brinca de ingerência. Ora tem ingerência de mais, ora tem ingerência de menos. Olha a polícia, coitadinha, aparelhada. Olha a polícia autonomizada que vai dar golpe em todo mundo, fica todo mundo vendo um fantasma de golpe. Correto? O que é isso? Me pergunto o que é, né, essa cortina de fake news e fake science, que informa, é um mundo rumor, é o mundo da fofoca. Então, é claro que nós temos coisas a dizer aqui sobre como foi a construção da segurança pública, se é que eles iam, eu diria que é um projeto de insegurança. Insegurança dá certo, dá voto, ganha eleição, silencia oponente e mais. Né? A maximização do medo produz um efeito importantíssimo, que é sabotar a coesão. A coercitividade deliberada sabota coesão, empatia, cooperação e solidariedade, produzindo a escassez de futuro, a escassez do amanhã, a escassez de rotina, a escassez de você saber que daqui a pouco vai poder fazer uma outra coisa. Né? Você, quando você é sabotado na sua previsibilidade, na sua regularidade, na sua rotina, você fica refém do medo. Tá? Tá certo? O discurso do medo que é alimentado, como tem insistido aqui, a guerra contra o crime cria os grupos criminais, que eu chamo de domínios armados, como vou chamar de facção de comando, porque, afinal de contas, são categorias do senso comum, jornalísticas, que não têm inteligibilidade, não explicam qual é o fenômeno, né? Apenas repetem como Estado paralelo, Estado ausente, esses bobajóis, tá certo? Que a gente ouve por aí, né? Que, na verdade, impede a gente de compreender, né? De compreender como é que a dinâmica, hoje no Brasil nós temos um tratado de Tordesilhas sendo constituído entre grupos criminais que são constituídos desde dentro do Estado, tá certo? Então, quais são as principais lavanderias do dinheiro do crime, que eu vou chamar aqui da economia política itinerante do crime no Rio de Janeiro e de resto, está começando no país há muito tempo? Campanhas eleitorais, é o melhor caçador, não precisa declarar, e certas denominações religiosas. Vamos enfrentar para valer? Não. Não, o que aconteceu no debate? Não. Todo mundo fugiu deliberadamente da discussão da segurança pública, porque, de fato, ela impõe tomadas de decisão em tempo real. É certo. O fetiche aqui no Brasil, a nossa mentalidade tutelar é: eu não vou lá brincar com espada, não vou controlar a faca ganhou vida própria, espada de Highlander, né? É a arma que desenha a mão que desenha o pensamento. Aí eu fico entupindo de social. Não está faltando social. O problema da violência é a falta. Quer dizer, eu defino a realidade popular pela ausência, de maneira apofática. Falta tudo na favela, na periferia, cultura, educação, saúde. Entendeu? Por isso as pessoas são violentas. Que raciocínio discriminatório, evolucionário da última é esse? Que mentalidade tutelar, elitista é essa? Que pressupõe que o outro é um despossado, né, incapaz de pensar a sua própria realidade. Tá certo? Da onde surgiu isso? Ou seja, aparelhar, secutilização, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui a gente tem que pôr o social na favela. Primeiro, social, cultura, educação, tudo isso são direitos universais. Uhum. Eu não posso fazer cidadãos competirem. Olha, eu estou com o pé num crime aqui, que eu não caí na carreira criminosa, me dê cultura, me dê... Como é que é? Eu estou aparelhando as políticas universais para propósitos securitistas. Você sabe de onde isso saiu? Da construção criminológica neoliberal do Estado de Defesa Social. Aqui a gente aparelha o social, subordina a política, a cultura e a educação. Tá? As razões securitistas são razões restritivas de liberdade. Que delírio é esse? Que políticas sociais de redução da violência é uma coisa. Agora, a subordinação é não enfrentar. Aqui a gente transformou Força Armada, Polícia em quarto, quinto, sexto poder. Burocratas armados. Em que lugar isso acontece? Porque todo mundo brincou de fazer GLO, né? Desde que nós tivemos a retomada, né, das eleições diretas no Brasil. Todo mundo brincou de garantia da lei e da ordem. Não é mesmo? Então, para falar sério, a conversa é séria. Então, nós temos que primeiro desmontar as categorias. Primeira coisa é a mentalidade. Segunda, o verbo. No início é o verbo. Não é assim que diz na Bíblia? Pois bem. Nós temos que começar a mudar essas categorias, porque elas não estão enxergando. Ao contrário, elas estão a serviço desse status quo que está aí. Né? Certo. Então, é muito. Percebe que o medo é rentável? O medo é rentável. Tem um podcast chamado Regimes do Medo, né? Práticas de Exceção. Então, o medo aparelhado, o medo legítimo da população aparelhada, legitima a prática de exceção, naturaliza a morte. No Brasil, matar, como é que é escrito, tem mérito, e morrer tem merecimento. Tá? E isso faz sentido aqui. Quem foi que disse que matança não dá voto? Cansei de dizer que matança dá voto. Tá? E dá voto, porque as pessoas estão refém do medo, elas estão confinadas. Né? Então, pensando que eu não vou, já fiz aqui a minha abertura. Né? Nós temos um desafio, né? Porque a impressão que dá é que, claro que eu posso falar isso, né, do governo bolsonarista, como ele aparelhou o rendimento das armas, tá certo? O uso corporativista das organizações. Eu sempre insisti, desde o primeiro dia até hoje, que o governo Bolsonaro odeia as Forças Armadas, odeia a polícia, porque odeia Estado, porque odeia qualquer expressão de institucionalidade. Eles querem sujeitos vulneráveis, avulsos, inseguros no seu processo decisório para que melhor possam aparelhar. Por isso a agenda foi toda corporativista, de dar caraminguá ali, dar aumento aqui, previdência ali, sabotar a institucionalidade. Veja o que aconteceu nas fronteiras do Brasil, na Amazônia, com a morte do Dom, né, e do Tito, certo? De todos eles. O que aconteceu lá? Que eu saiba, as Forças Armadas estão lá desde Rondon, desde o Tratado de Petrópolis, quando a gente pegou o Acre para a gente, sabe? Desde Calha Norte. Ou não temos memória? Não é mesmo? Então, o que está se passando? Nós temos uma destruição interna das institucionalidades, não se tem dispositivos de controle, de controle da tomada de decisão policial em nenhum nível decisório. Aqui não se sabe qual é o gasto de munição, de armamento por policial, não se sabe o padrão tático de uso da força, não se tem política de uso da força, portanto, não se tem como aferir e nem medir porcaria nenhuma, nem o judiciário, nem o Ministério Público, correto? É para brincar, sério. Eu estou falando de coisas que são de natureza administrativa e procedimental, mas o mundo normativo, jurista, elitista de homens brancos, que ficam na sala do ar refrigerado, como se estivesse na Bossa Nova, falando javanês, é de que tudo tem que mudar a Constituição. A Constituição nossa é perneta e cotó. Na segurança pública, porque ele é produto de lobbies. Artigo 142, 144, aquilo ali é uma reprodução caduca, com papel de bala brilhoso, né? Do que vinha antes, das constituições anteriores. Tá? Mudar a interpretação para manutenção é gargalhante. Distribuir competências de polícia por monopólios e quase monopólios que reproduzem 68 é divertido. Né? E nós, então, o tempo todo a gente sabota a institucionalidade, nós sapatamos a transparência, a responsabilização, porque a gente quer manter, mudar a pá para manter panelas. Todo mundo quer pôr a polícia contra o outro. Tá certo? Quer pôr... Então, se você não controla as espadas, o que mesmo você governa? tá certo? Porque você é chantageado. Tá? Quando as espadas se autonomizam, querido, silencia parlamento, acua judiciário, tá? Chantageia executivo. E para terminar, né, eu queria lembrar que a nossa memória é tão curta, além da gente reproduzir como ventrílocos coisas que não têm fundamento empírico, não têm demonstrabilidade, evidência, mas virou uma repetição, aí parece verdadeiro. O nome disso é fake news. Fora isso, em 90, eu estava lá e nós trouxemos os juízes das mãos limpas na Itália para o Brasil, sabe? Dentro da ONG Viva Rio, eles rodaram o país dando palestra, meio dos anos 90, né? Onde ali se discutiu os impactos, né, de uma justiça publicitária, de uma justiça Big Brother, né, desse ativismo jurídico, midiático, não é mesmo? Muito antes. Tá? Cadê a memória sobre isso? Uhum. Logo depois, na Itália, a gente viu Berlusconi, um velho babão, né, que saía com menininhas, rolava clima com menininhas, dono de time de futebol, presidindo a Itália, a estrutura partidária desabou. Né? A Itália entrou em declínio. Não é, Osmo? Aí a gente aqui faz um trabalho porco, né, de um lavajatismo militante, entendeu? Esqueceu que não tinha nem nota de rodapé no trabalho do Moro, é divertido de ler, sabe? Sou vagabundo. Então, assim, fica difícil, entendeu? Fica difícil, porque aqui, né, o achismo ilustrado, né, o pensamento único, né, substitui a pluralidade da reflexão e da realidade, como você falou. Então, as pessoas sentem medo? Sentem. Elas são expostas à violência, sim, de forma heterogênea e desigual, tá certo? Os mecanismos de controle da violência não o aparelhamento social. Isso é nada mais elitista, nada mais neoliberal, nada mais vergonhoso de fazer uso de uma teoria criminológica que já tem 40 anos de refutação. Uma coisa é fazer política de inclusão, política de redução da desigualdade, né, em que isso permite a administração pacífica de conflitos, coisas que a gente esconde. Porque tem outras sociedades com padrões de desigualdade tão altos quanto nós e que não usam da violência como forma de resolução de conflito como nós fazemos. Aqui é porque a gente não acha que as pessoas devem ser iguais. Nós adoramos cercado VIP, a gente adora um cercadinho, e para nós a cidadania é um programa de milhagem, onde a gente tem que ficar, onde aqui a cidadania tem despachante. Aqui tem o porta-voz que fala no lugar da realidade, tem o ilustrado, né, onde a população vira mico-leão dourado de exibição. Não é isso? Tem sempre isso que a gente odeia lugar de fala aqui. Nós não temos um conforto com os lugares de fala.
Não está, né, muito claro, professor.
Quebra o monopólio disso. Então, me desculpa essa, né, vazão toda, estou aí, não quero roubar o tempo do Zé, tem coisas a dizer, do Sérgio, mas vamos cair na real. Estado paralelo aonde? Faltaram aula de Foucault, de Marx? Onde é que poder existe paralelo se poder é uma relação? Qual é a rentabilidade explicativa disso? Estado ausente? O Rio de Janeiro é uma grande imobiliária que arrenda territórios e, por um acaso, algum crime é capaz de sobrepor a ação de força organizada de uma polícia? Em que lugar? Me pergunta em qual, porque todos você tem transação. Uma coisa é você fazer a guerra para vender a paz do arrego. Uma coisa é você subir o preço do alvará com a matança, do alvará de funcionamento da firma. Você arrendar territórios populares, porque o que está interessante ali é você explorar mercados ilegais. E, por fim, eu queria dizer que se você controla território, administra a população, regula mercado, você é governo. Isso se chama governo criminal. Tá? Aqui não, aqui a gente não... Fica naquele papo, aquele cerca Lourenço, enganador da população. Né? Então, por isso que a população fica de saco cheio, porque ela vive o imediato, tá certo? A gente trata a Rocinha, entendeu? A gente trata o Jacarezinho, que tem mais de 50 mil pessoas, como se fosse um condomínio de novela da Glória Pérez. A gente trata o Complexo do Alemão, com 75 mil pessoas, como se fosse a favela homogênea, meia dúzia de gatos pingados. A gente trata a Maré, com 140 e tantos mil, o Salgueiro, Complexo do Salgueiro, como se aquilo ali fosse um condomínio. Como é que é? Então, o sujeito que está... Nem todo mundo conhece os mortos, gente. Né? E mais, e vivem sob total vigilância, sob total controle. Né? Então, as pessoas querem ter rotina. Elas querem sair e voltar. A vida para na favela. Sim. Antes, durante e depois de uma operação. Não é mesmo? Então, para que servem as operações? Se não produz controle de território, nem de população, nem garante mobilidade socioespacial. Qual é a rentabilidade disso? Porque eu posso explicar o que é uma operação policial, quais são os parâmetros táticos para produzir uma operação, porque tem critérios.
Sim, e isso serve, professor Jaqueline, acima de tudo, desculpa até interrompê-lo, mas serve, acima de tudo, para alimentar essa dinâmica do medo, como você muito bem trouxe. Você trouxe Exatamente. Uma série de questões que a gente vai precisar colocar em pauta aqui no debate. Eu só preciso passar a palavra aqui para os nossos próximos comentaristas para a gente dinamizar um pouquinho mais esse nosso debate. Sérgio, eu queria te trazer aqui para o diálogo nosso no programa pelo seguinte. Eu vou aproveitar, inclusive, um dos trechos da resposta da professora Jaqueline. Nesse último período, aí, com todos os retrocessos que foram implementados pelo Jair Bolsonaro, o aparelhamento das forças de segurança a partir desse discurso de que bandido bom é bandido morto, ele se intensificou de maneira considerável. Aliás, essa foi, inclusive, uma das plataformas de campanha do ex-capitão aqui no Rio de Janeiro. Também não foi diferente, com o Wilson Witzel seguindo o mesmo receituário, e o seu vice, o Cláudio Castro, que assumiu após o impeachment, liderando algumas das maiores chacinas da história aqui do nosso Estado. Eu queria saber o seguinte, Sérgio, por que esse discurso político de combate à violência ainda agrega tantos votos no nosso país, em especial nas classes menos abastadas, que são justamente o principal alvo dessa violência, o povo pobre?
Oi, Anderson. Olha, obrigado pelo convite, tá? Vamos lá. Pô, pegando um pouco do que a própria Jaqueline falou, que eu acho interessantíssimo, e o que ela falou assim, de governo criminal é perfeito, né? Porque a gente vinha batendo nessa coisa de Estado paralelo. Não tem Estado paralelo coisa nenhuma, é parte do governo que está envolvida em uma série de medidas que acabam tolhindo a segurança, por interesse próprio, obviamente, de grupos, de populações inteiras, de regiões inteiras. O tiro na cabecinha que levou o Witzel a ser eleito governador do estado do Rio de Janeiro é uma prova disso, né? Durante o debate, o Witzel não era uma pessoa conhecida, várias pessoas se espantaram com aquilo, quando durante o debate ele lançou, em plena TV Globo, num debate em que muitos estavam cuidadosos em falar, ele foi lá e falou, a gente vai dar a política do tiro na cabecinha. E com isso ele ganhou muito voto, a grande verdade é essa. O que a Jaqueline lembra é verdade. Existe uma coisa do susto. Vamos amedrontar o tempo inteiro a população. O Rio de Janeiro não é um lugar seguro. O Rio de Janeiro é um lugar em que você tem que ter medo. O Rio de Janeiro, você tem guetos, você tem comunidade tal, você tem a praia, isso você tem. Então, vive-se essa realidade no Rio de Janeiro porque há interesses de grupos em manter isso, né? Outro ponto muito interessante que a Jaqueline tocou e que eu acho muito é essa questão de denominações religiosas, que hoje me preocupa muito. É esse alinhamento desses grupos, determinadas denominações religiosas, com essas relações milicianas, que eu prefiro chamar, na verdade, de organização criminosa com braço policial, é o fato. Porque milícia sem braço policial não existe. Do ano passado para cá, começaram a usar um discurso na segurança pública de que, não, a gente está prendendo miliciano, mas ele não é policial. A gente está falando, eu não estou falando da base da pirâmide, porque o tráfico usa esse pobre mave preto que teve acesso à sua educação, etc., para ser o cara que vai ficar ali de peão, na ponta ali, segurando uma arma, ou ameaçando, ou fazendo a cobrança, né, dos comerciantes em determinadas regiões. Então, o cenário não é diferente do tráfico para esses grupos. Agora, a gente tem um fator preocupante hoje, que eu acho muito grave, que é exatamente essa relação com determinadas denominações religiosas. E aqui a gente tem no Rio de Janeiro um exemplo muito claro, que fica naquela região que pega de Cordovil e vai até a Baixada Fluminense, e que até se deram um nome, eu prefiro não usar o nome de complexo como eles usam, mas ali você tem uma liderança de um traficante que usa métodos muito próximos de miliciano e que é religioso. E que põe um fundamentalismo aonde ele tem domínio, e não é uma área pequena. Então, é o seguinte, Cordovil fica no subúrbio do Rio de Janeiro, às margens da Avenida Brasil. Esse corredor que esse grupo tem domínio, ele pega e vai até a Baixada Fluminense para um outro corredor muito importante, que é Presidente Dutra. Ou seja, se amanhã esses grupos decidem fazer fechamento de avenidas, rodovias, eles criam um problema muito sério para o Rio de Janeiro. Tá? O que eles fazem é, na verdade, negociação de território para que o candidato vá lá e faça a sua campanha e ganhe seus votos naquela região. Se você pegar o mapa do Tribunal Regional Eleitoral e ver a votação desta última eleição que nós tivemos, em que o Marcelo Freixo foi colocado para o pedaço da Zona Sul, é como se tivessem dividido o Estado de fato. A Zona Sul pensa de forma progressiva, ou pelo menos é o que se tenta passar por conta do que se vê no voto, né? E você vê o Cláudio Castro tendo uma votação expressiva, muito alta, ele ganha no primeiro turno, de lavada, a verdade é essa, pegando votos região metropolitana, Baixada Fluminense, né, e Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde você tem um agravamento dessa relação de poder e de força desses grupos. Né? Esses grupos, inclusive, estavam brigando às vésperas da eleição. Um deles, um velho mandatário desses grupos, que era o Jeromin, foi assassinado às vésperas da eleição porque estava defendendo um outro nome do que um nome que estava sendo defendido pelo grupo. Então, assim, você falou na questão que a gente vem falando de aparelhamento. Eu não acho nem que o que houve na polícia foi um aparelhamento. O que você vê, na verdade, é um alinhamento com esse discurso. O discurso do bandido bom é bandido morto, ele está aí desde 60. Né? A gente escuta isso. Vou até fazer um parênteses rápido para ir na questão do que a Jacqueline também falou da Amazônia. Eu estive lá cobrindo o caso do Bruno, e lá tinha um prefeito de Atalaia do Norte, que foi eleito, que usava o discurso seguinte: índio bom é índio morto. Então, assim, essa forma de usar o discurso só muda um pouquinho para você trocar o personagem que tem que virar o vilão para que você tenha, atraia para você uma simpatia, digamos assim, de outros. O que a gente vê aqui no Rio de Janeiro continua sendo bandido bom é bandido morto, desde que ele não seja meu amigo ou amigo da minha família, né? E em outros lugares você vai ver isso. Então vai ser o ativista bom é ativista morto, porque é o cara que está ali brigando para que não se destrua a floresta, para que se não faça garimpo naqueles rios, enfim. O que a gente tem hoje, eu acho que é muito mais grave, é o alinhamento de determinadas figuras representantes de Ministério Público, das polícias, com essa política e com esse discurso equivocadíssimo do você criar inimigos. Então, assim, tem que ter um inimigo para ser eliminado e para a gente criar uma amálgama com o resto do grupo que está afim de ficar do nosso lado.
Obrigado, Sérgio, pela sua primeira participação aqui nesse nosso debate. Professor José Cláudio, eu vou lhe passar a palavra. A gente já dialoga muito ao longo aqui dos últimos tempos no Faixa Livre sobre essa questão da segurança pública. Eu queria questionar o seguinte: diante dessa lógica de violência urbana que a gente tem, um fenômeno que vem crescendo em escala geométrica nos últimos anos é esse dos grupos paramilitares, que são mais conhecidos aí como milícias. Tema que você domina aí como pouco, José Cláudio. Esses agentes do Estado que vendem serviços de todos os tipos em troca de, entre aspas, segurança, são cada vez menos alcançados pela justiça, o que faz com que a ousadia dessa turma só se amplie. Pelo que você tem estudado ao longo dos últimos anos, Cláudio, é possível a gente dizer que está em curso no país um processo histórico de substituição daqueles que são promotores, digamos assim, da violência, onde o tráfico, que se convencionou chamar aí de crime organizado, perde espaço para que agentes do Estado assumam esse papel?
Então, Anderson, é uma soma que é mais complexa do que isso. Foi falado aqui uma expressão que eu costumo usar, de uma governança criminal. Na governança criminal, você comporta perdas e ganhos dos vários grupos. Então, a milícia se expandiu assustadoramente, é muito mais veloz, com poder dentro do Estado de proteção, informações privilegiadas, articulações políticas. O traficante, ou ele é preso ou ele é morto, né? Ele não tem muita saída, ele está confinado no gueto do espaço que ele domina, ele vai ser morto ou vai ser preso. O miliciano não, é de uma outra classe, né? O miliciano, ele tem um pé de chumbo, que vai ser preso e vai ser morto. Foi o que o Cláudio Castro fez. O Cláudio Castro pegou os pobres lascados no chão da rua da milícia e prendeu, matou, e disse que estava combatendo milícia. Aí chamou esses caras de narco-milicianos, jogou a milícia nas costas do tráfico de drogas, do terceiro comando puro, como se o tráfico organizasse isso. Isso não foi só do Cláudio Castro, não, né? Que eu lamento dizer é que a própria esquerda que teve nesse debate foi uma esquerda que reproduziu esse discurso. Isso é uma balela. A estrutura miliciana, por dentro do Estado, ela só se ampliou. Aí, quatro jovens sumiram aqui no Valverde, né? Aí o Cláudio Castro, pronto, nadou de braçada, ele fez uma série da Netflix em todos os jornais daqui da mídia empresarial, e todo dia tinha cenas de helicóptero, tiroteio, corpos procurados nos rios aqui da Baixada. Foi de uma grande série. Aí matou meia dúzia de milicianos, disse que estava prendendo e conseguindo vencer a milícia. Tudo uma grande. A milícia hoje ela é tão hegemônica que ela comporta mortes, prisões e destruição de si mesma para continuar existindo. Então, há uma complexidade hoje nesse universo miliciano de expansão. Mas, por outro lado, as facções, como o Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, o ADA menos, o Primeiro Comando da Capital aqui, ele tem influência, mas não é tão forte, ele faz negócios e acordos aqui também. Esses outros grupos, eles vão se arranjar. A votação de Bolsonaro vem desses grupos, por incrível que pareça. Ah, o miliciano está sendo morto, ah, o Comando Vermelho está sendo morto, o Terceiro Comando está sendo morto pela política do bandido bom, bandido morto. Pouco importa, eles comportam isso para continuar os seus negócios. Então, as votações nessas áreas todas mais pobres, elas majoritariamente foram na direção do bolsonarismo, porque é o cara que está no grande acordo. A governança criminal depende dessa estrutura toda funcionando, fazendo um discurso de vamos matar, vamos arrebentar, nós somos os heróis, mas, na prática, eles estão articulando com todos esses grupos armados. Na verdade, são grupos armados em negócios entre si. Se hoje o Comando Vermelho perdeu uma favela, se amanhã o Terceiro Comando Puro vai sofrer uma baixa, isso é recomposto facilmente pela estrutura mais ampla, em outras áreas e outros negócios que vão ser trabalhados. Então, é preciso ter que ser essa visão mais complexa. Nunca é uma perda total, nunca é um ganho total. Eles se articulam e vão, assim, montando esse grande quebra-cabeça que a gente vai ter que entender cada vez mais. Por isso que esses grupos ganham tanta influência e tanto peso em estruturas eleitorais, porque eles têm controle territorial, têm grana e têm projeções políticas. Agora, o que eu queria chamar a atenção, Anderson, é o seguinte: Lula ganha, né? Então, a gente percebeu uma resposta em termos do Brasil como um todo. Não estou falando do Rio de Janeiro e São Paulo, aonde a expressão, mas estou falando também do Rio de Janeiro e São Paulo. Se você compara primeiro turno e segundo turno, nessa região do Sudeste, que diz que Bolsonaro tem maioria, você vai ver que tem avanço da votação em Lula. Então, houve uma resposta a essa estrutura toda política que, de certa forma, colocou um limite. Tem a vitória do Lula. Você pode olhar por dois lados. A estrutura vitoriosa que vem da coligação que projetou Lula também está hoje interagindo com essa estrutura miliciana de poder que cresce. Aí o caso aqui mais emblemático é o Vaguinho, prefeito de Belfor Roxo, né, do União Brasil, que declara explicitamente votos e apoio ao Lula. Então, de que forma essa estrutura ela se metamorfoseia numa estrutura política que não é mais do bandido bom, bandido morto, discursivamente, mas que, na prática, mantém essa estrutura funcionando e avançando. E até que ponto essa vitória é expressão de vários segmentos populares, sociais e políticos que se uniram buscando uma reconfiguração de tudo isso? E a terceira pergunta: até que ponto nós agora vamos encerrar essa resposta do segundo turno fabulosa, fantástica, que mesmo no arrojo que a gente estava, com as esperanças na distribuição, já estava achando que ia ser derrotado e, de repente, por 2 milhões de votos no Brasil inteiro, você vira o jogo. Você, essa soma de esforços que fez uma mudança real e tira a espada, como a Jaqueline tanto faz esse símbolo fálico, fabuloso, machista, como é que você tira isso da mão do Bolsonaro? E o que você vai fazer agora com toda essa energia que nos permitiu derrubá-lo ou arrancar a espada da mão dele? Você vai deixar esse movimento social inteiro, grande, forte, capaz de reverter um jogo quase perdido? Você vai deixar essas pessoas agora de fora da política real? Você não vai discutir com essas pessoas? Aquela mãe, eu não tive no enterro do segundo filho de uma amiga minha, que é mãe aqui na Baixada. Eu viajei no dia do enterro, eu queria ter estado lá com ela. Ela é uma amiga minha, eu sinto isso até hoje. E eu não consegui, porque eu viajei, ele foi morto naquela Operação da Maré. Vocês lembram que a Operação da Maré, ele faz na véspera da eleição mesmo. Ele vai fazer para mostrar que ele continua matando, e essa é a marca. Matou 7, 8, foi menos, mas ele indicou ali que ali morre o filho dessa minha amiga. A Lula vai escutar essa mãe, amiga minha, que luta há décadas tentando evitar a morte, agora teve o segundo filho assassinado. Essa mulher vai ser ouvida como uma lutadora social. E a proposta dela de segurança pública, porque ela vive isso na medula dela, essa proposta vai ser assumida pelo governo Lula? Essa energia toda que nós despertamos nesse país para transformar isso que todos aqui falaram, o Sérgio, a Jaqueline, esse universo das forças da segurança pública, da violência, essa bacia das almas que nós somos jogados diariamente, sendo trucidados e moídos por políticas tão devastadoras e tão criminosas, isso vai ser revertido a partir desses que sofrem na pele toda essa destruição ao longo de décadas? Eles serão escutados? Essa é a minha grande pergunta hoje nessa conjuntura. Eu não queria ver a política se deslocar das ruas. Essa política deslocada das ruas vai dar de novo aquilo que o Gabriel falou, que eu cheguei antes, eu vi. O Gabriel fala de 2013. Em 2013, a população foi para a rua. As jornadas demonstrou um dissabão, um desgosto, uma revolta absoluta contra essa estrutura. As ruas clamaram, só que não se ouviu as ruas. E ele falou isso, Gabriel, concordo com ele. As ruas, o PT, a esquerda, então Lula vitorioso, a frente vitoriosa, vai de novo dar as costas para as ruas, que fez essa vitória. Quem deu essa vitória foram as ruas que se uniram nesse projeto contra o genocida. E aí você vai de novo dar as costas, vai ser uma política de novo divorciada do chão da rua, das pessoas que vivem esse sofrimento, ou você vai incorporar? Esse é o debate que eu tento fazer hoje.
Obrigado, Zé Cláudio. Professora Jaqueline, eu queria aproveitar essa participação do Zé Cláudio para trazer esse tema à tona, né? Ele falou aí desse último processo eleitoral, desses discursos foram adotados por lideranças daquilo que convencionou se chamar de centro democrático a partir dessa loucura que se estabeleceu no país com a volta da extrema-direita, com a ascensão da extrema-direita a partir dos discursos do Jair Bolsonaro. Como é que você avalia essa postura da dita esquerda, de alguma forma tentando conciliar com esses grupos milicianos, né? Eu acho que o Zé Cláudio coloca isso com muita precisão. De uma forma ou de outra, a esquerda tentou se aliar a essas estruturas das milícias. Você acha que isso tende a continuar a partir dessa gestão do Lula? Há uma intenção da dita esquerda ou das ditas esquerdas de conciliar com esses grupos milicianos que tomam conta do nosso país? Eu estou sem o seu áudio, professora.
Eu tirei porque para ficar do barulho, né? Para não atrapalhar a fala dos meus interlocutores aqui, sua, né? De quem está assistindo. Então, eu não tenho assim um diagnóstico tão pessimista, né? Mas eu tenho chamado a atenção de que nós estamos diante de um novo tratado de Tordesilhas, né? Brincando aqui, de um lado, as pessoas falam tanto de unificação que elas não estão percebendo que de um lado tem unificação do PCC, em torno do PCC, do empreendedorismo criminoso, e do outro das chamadas milícias, né? Eu digo isso porque, de fato, como o Zé falou e como eu tenho insistido, que a gente está diante de governo, a gente confunde governo com Estado, né? Então, quando você regula mercado, como eu falei, você administra a população em larga escala e você administra território, governo você é, tá? E esses governos, eles não podem ali, né, funcionar, é como se o caso do Rio de Janeiro fosse uma grande agência reguladora do crime, tá certo? Não, o crime não acontece está lá na favela, por isso simplesmente. Então, o problema é que os territórios populares são rentáveis pela sua precarização urbana. O que dá dinheiro não é cocaína batizada com pó de mármore e maisena, porque a pessoa tem onda com isso, entendeu? Porque ela é animada, porque não tem o menor controle sobre a qualidade da mercadoria que você entrega. Tá, para começar, né? Então, o que dá rendimento, o que permite fluxo de caixa, fazer o CNPJ do crime não morrer e cancelar CPFs, que custam barato. Tem que lembrar que matar CPF, cancelar CPF, tem elevado rendimento também para o crime, porque preso é commodity e cara. Preso é commodity. Então, quando você mata o sujeito ali na matança, você está prestando... Quem está agradecendo? Setores corruptos da polícia, que são parceiros, sócios. Tem uma coisa que eu aprendi dando aula para policiais no Brasil inteiro e sigo dando aula, sigo orientadora. Primeiro, o cachorrinho abana o rabo para você, te entrega um ossinho. Aí, né, ele é seu funcionário. Depois ele descobre que ele pode ficar com um ossinho para ele e te dar outro, o cachorrinho Rex, que é a metáfora aqui, né, a imagem que o policial faz. Né? Então, ele vira seu sócio. Depois ele descobre que quem tem a faca na mão, tá certo, que pode dobrar vontades no imediato e silenciar é a espada, né? Como eu tenho falado, a arma. Então ele vira seu patrão. É isso que nós viemos assistindo aqui. E nós viemos assistindo isso aqui, não é por lapso ou relapso de olhar, e sim por um projeto de poder. Como eu tenho dito, a insegurança não é um efeito indesejado. Ela tem dado certo, ela funciona, tem um projeto autoritário de poder que funciona. Por exemplo, o tiro na cabecinha do Witzel, entendeu? Era um blefe. Né? Eu não perco tempo, entendeu? Com discursos que não ficam de pé. A política pública é dar tiro na cabecinha? Então nós temos 60 e tantos mil fulanos, servidores públicos com arma na mão, que precisam ser capacitados para ter padrão tático de tiro e conseguir acertar na cabecinha. Porque nós assistimos um sujeito gastar 200 balas e não conseguir pôr 40 no alvo. Percebe? É para brincar sério? Meu filho, qual é o seu plano? Você vai treinar como? Em turmas de 300? Onde está escrito? Você escreveu? Cadê a política pública? Está escrito? Ou você está passando cheque em branco e procuração em aberto? O que o Witzel fez? Eu gravei vários videozinhos dizendo assim, se liga, Witzel, né? Você vai ser chamado em seu gabinete. Assim que ele se elegeu, eu falei, meu filho, para de fazer campanha e vai governar. Entendeu? Se você não governa, ele virou tio Suquita. Ele passou a ser governado por alguém que, né? Que ele deveria governar, que são as espadas, são as polícias. Ele é o comandante em chefe. Ele virou, ele ficou brincando de tiozão Power Rangers, entendeu? Saindo de helicóptero, entendeu? Sendo mandado, algemado em seu gabinete, entendeu? Quando você não governa a segurança pública, querido, você está aberto a todo tipo de chantagem e de instabilidade no exercício do poder legal e legítimo. Nesse caso, é eleito um conservador, um reacionário, seja quem for. Não votei nele, mas tem que deixar claro que o sujeito foi eleito. E foi eleito para essa base, né? Que a gente soa como invisível. Você sabe por quê? Porque é pobre. Na periferia, nas periferias do Brasil, não é de direita nem de esquerda, eu tenho insistido nisso. Pobre faz conta. Você pode realmente sair de casa e ser parado por um tiroteio? Você sabe qual é o preço de um tiroteio? Quanto custa morrer? Não, porque, percebe? Você está indo para trabalhar, você não pode trabalhar, você não pode ir para a escola. O gato net é cortado. A água não sobe porque não tem o gato de... Entendeu? A luz cortada. Percebe? A sua vida parou, você quer que a vida funcione. Você precisa, você não pode perder os R$5 que você tem para pegar um ônibus, porque o ônibus não passou, porque rolou um tiroteio, como no caso de Palmares, ali de Salgueiro, que a pessoa anda 1h30, 2 horas, quando tem tiroteio, para sair lá do fundo de Palmares, onde a gente achou os corpos comidos por Siri, tecnologia inventada no Rio de Janeiro, forno de micro-ondas, tem um conjunto de porcos, tá? Aterro sanitário, um conjunto de tecnologias para desaparecer com o corpo e produzir o desaparecido da vez, que não vai estar em nenhum sistema, tá certo? O sujeito pode esperar. A vida pode esperar? Pobre, olha para cima. Pobre é poliglota. Quem fala todas as línguas sociais no Brasil é o pobre lá, periférico, que tem que falar a língua racista do patrão, a língua autoritária da madame, entendeu? Aqui, cidadania é um programa de milhagem, que o sujeito tem que mostrar que melhorou para ter direito à melhoria nessa mentalidade tutelar à direita e também à esquerda, tá? Tá certo? Vamos deixar claro, porque tem problemas aí. Eu participei de um seminário internacional, acho que foi ano passado, já não me lembro mais, estou mudando tempo, com representações da França, Argentina, Espanha, tudo quanto é canto, discutindo, né, pesquisadores e tal, discutindo o lugar da esquerda no provimento, na discussão da segurança pública e da justiça. Eu disse uma coisa muito clara, as esquerdas internacionais e a nossa também, não muito diferente, têm uma dificuldade de lidar com dispositivos de controle e regulação social. Todos. Fronteiras, migração, refúgio, segurança, defesa, quer que eu siga a lista? Acontece que não existe sociedade sem dispositivos de controle e regulação. Para você ter liberdade, é preciso ter igualdade. Se não vira o libertarismo do chutar o pau da barraca, que nós assistimos aí do regime da esculachocracia colocado pelo Bolsonaro. O social te atrapalha. O Estado também. Eu não pode estatal, não pode social. Então se liberte, meu filho. Fique pelado com uma arma na mão. Lembrando que uma arma hoje, para vocês aí que querem brincar de mané armado, entendeu? Uma pistola muito da vagabunda, 1.0, né, com pente de 50, né, que você tem que ser obrigado a 12 horas de tiro, de treinamento, 50 munições, você vai pagar R$30 mil. Olha bem, vai fazer o programa Minha Arma Minha Vida, o BN10 vai financiar? E um fuzil? Um fuzil tu vai gastar aí, entendeu? No Mercado Livre, comprando uma roupa camuflada para brincar de viril na esquina, né? Correto? Você vai gastar R$70 mil. Pergunta quem tem. Tá? Quem tem? Quem faria isso? Tá? Então, olha como a população brasileira votou, né? Se manifesta nas pesquisas contra o armamento, que ela é trouxa, porque aqui ela sabe que a arma tem razão de cor, de classe, de renda, de gênero, de orientação sexual, de espaço sócio, né? Aliás, de dimensão socioespacial. Desculpa, eu errei. Então, olha a dinâmica. né? Olha a dinâmica. E aí, o que, que se oferece? Né? Perceba que a gente... Eu vou insistir de novo. Aparelhar o social é uma impostura intelectual e política. Não importa de onde vem. Tá? Achar que brincando de tecnologia, ir para compra, ir para o supermercado da insegurança pública, comprar brinquedo de última geração, é coisa de menino bobo. Tá? Porque que eu saiba, também não é o meu iPhone que desenha a minha mão, sabe? Quer dizer, então, que o problema deu ruim, eu dou um bico na geladeira, porque eu não li nem o manual. Aqui é assim, mudanças conservadoras é trocar brinquedo, porque a gente desacredita dos mecanismos estatais e de governabilidade sobre os meios de força, combatentes e comedidos, o que sabota permanentemente a estabilidade no exercício do poder. Então, quem está lá na periferia, quem vive o dia a dia, sujeito sai para trabalhar, você perde um dia de trabalho, não pode voltar, meus alunos, talvez os do Zé também, entendeu? Sai de casa para ir para a faculdade, trabalhar para a faculdade, não pode voltar, não tem onde tomar banho, porque tem um tiroteio, ele já fica sabendo pelo zap que não tem para onde ir. Isso dura 3 dias, o antes, o durante, o que fazer para não morrer, como é que você sai? Sabe como é que hoje as pessoas vivem? Mandando áudio de tiroteio para patrão, para provar que está parado no tiroteio, que é o maior medo no Rio de Janeiro, de todo mundo, do asfalto e da favela, de quem vê a guerra pelo smartphone, é ficar preso num tiroteio. O que é o tiroteio? A dimensão publicitária, marqueteira da guerra contra o crime, que permite o quê? A sonfuriação, a multiplicação do medo, que tem como fidelização a ameaça constante e deliberada. Então, esse sujeito quer ordem, ele quer autoridade, coisa para razão de ser do Estado. Acontece que o que ele assiste são esses espasmos autoritários. Por quê? Quando você suprime as mediações, que se chama acordo, consenso, quando você mata a política e aparelho social, sobra o imediato do seu medo, sabe? Imediato. Não tem mediação, não tem mídia, não tem mediações, trocas, acordos, pactos, contrato, nem no mercado, nem no Estado. Quando você não tem isso, você está no imediato, sobra o espasmo de uma autoridade autoritária. Vou resolver agora! É agora que vai funcionar! Então, percebe? Quando você não tem mais horizonte, isso é o que a coercitividade deliberada produz. Encolhe a expectativa de futuro, encolhe a rotina, encolhe a previsibilidade, o sujeito não sabe se volta. Morrer é caro. Você tem noção de que você está na sua casa, você está dentro da sua casa, que não é segura, aquela cômoda que você comprou na Casa Bahia está arriada, porque a sua casa tem que ficar com a porta aberta para o criminoso passar, para o cara da milícia passar, para o cara do Comando Vermelho, do Terceiro Comando passar, aí de você que fecha, e para a polícia passar também, é corredor, é via expressa. Tá certo? É via expressa. A sua geladeira está cheia de tiro, você ainda não terminou de pagar as 12 prestações também lá na Casa Bahia, né? Onde for, no né? Tá certo? A sua comida, o danoninho da criança, que é um por mês, está no chão, estourado, né? Na lógica do deboche, suas roupas no chão. Você também tem que sair com lamas de sangue, lamas feitas de sangue, tapando o olho de criança. E você não tem como dizer para o seu patrão... Porque, afinal de contas, a favelada é folgado, né, minha irmã? Faltou de novo o serviço. Então, quem prega a favela é a favela. Né? Aí você ainda tem que fazer vaquinha, porque o bandido morto é seu parente, é seu filho, seu marido, né? Então, aí você ainda tem que juntar para o caixão. Então, é um processo permanente de perda, de precarização. E essa precarização tem a ver com uma mobilidade social reversa. Agora vamos falar sério de social desejável. Tem uma economia política itinerante do crime que ganha dinheiro com a luz, com gás, né, com a exploração dos territórios, com arrendamento das pessoas. Por isso a vida é barata. De onde sai a PM? A PM sai da periferia. A maior parte dos policiais militares no Rio de Janeiro não são brancos e vêm da periferia. Aliás, é uma polícia mais negra do que a de Salvador, do que a da Bahia. Olha bem. Tá? Então eu crio a fantasia, né, do sujeito, dos zumbis de patrulhamento. Eu tenho insistido que matar a polícia ou o policial morrer é palanque eleitoral, tá certo? É palanque, né? Então a morte se naturaliza, não é porque as pessoas ficaram acostumadas, não, é porque no mundo da favela, como dizem as pesquisas da Regina Novaes e de outros que trabalham com a juventude, no mundo popular, ninguém tem medo mais de morrer, porque está dado no lucro se você viveu até os 25 anos e não ficou grávida, tá? Você tem medo de sobrar, de fazer tudo certo e ser esculhambado no mercado, ser precarizado, uberizado, entrar para a faculdade, ter que abandonar porque o seu pai morreu, o seu tio morreu, você virou arrimo de família, vai ter que ir para o supermercado, né, enrolar produto para ganhar um troco. É isso que as pessoas experimentam, a imprevisibilidade, a ausência de rotina. Quando chega alguém dizendo vai funcionar, o ônibus vai passar, essa palhaçada, aspas, vai acabar, entendeu? Você fala, vou votar nesse maluco. correto? Então não tem essa de adesão ideológica, de pobre de direita, que as pessoas querem que as coisas funcionem, e é legítimo e desejável numa sociedade livre, plural, de larga escala, democrática, com Estado e de mercado, que as pessoas demandem autoridade, porque se não tiver uma autoridade, é a Jaqueline mais forte diante do mais fraco, é a Jaqueline que tem quem indica e diploma e que mora na Zona Sul, oprimindo os demais, não é mesmo? Né? Tá certo? Porque aqui a liberdade é boa enquanto é para mim, liberdade para o alto, agora por cima da carne seca todos nós e por baixo o resto. Né? Então, se as pessoas querem decisão em tempo real, aqui o Ministério Público, para entrar na favela e ver o que aconteceu, demanda operação. É a operação que produz o círculo que eu chamo de polícia ostentação, polícia de espetáculo, porque do ponto de vista logístico, tem ciência por trás disso. Não produz controle sobre terra. Para eu colocar 400 fulanos numa operação, eu imobilizei 1.200. 400 fulanos, 1.200, tá? Porque afinal a polícia não dá em cerca. Né? Você tem escala de trabalho. 1.200 policiais, eu acabei de tirar recursos de policiamento para pronta resposta à emergência da população de 300 mil pessoas, 500 mil pessoas. Não é legal? Tá? Então, a banalização, o recurso à operação é porque ela é dimensão teatral, visível. Meu Deus, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa tem que ser feita, qualquer coisa, de qualquer maneira. Não se faça no teste, né? Porque não se usa os padrões táticos básicos que distinguem polícia de um bando armado. E não fui eu que inventei isso, não. Tá? Doutrina de operações policiais existe. É por isso que a gente pode dizer o que aconteceu em Minneapolis, o que aconteceu, entendeu? No Rio de Janeiro, porque tem parâmetros. Não é achismo ilustrado, porque eu acho, porque aqui tem o mundo do deve ser, do viajar na maionese, né? Em vez de olhar para a realidade como ela é. Então, o cidadão que está ali, ele está exposto a tudo, né? Por exemplo, as milícias, que a gente chama de milícia, eu também não uso esse nome, porque isso é muito ruim, entendeu? Porque, assim, agora a milícia vende droga, ai, meu Deus, mudou. Vem cá, quando você produz controle sobre território e população, com que depende da sujeição, da coerção, tá certo? Né? Do controle armado, você vende até elefante. Você sabe por que milícia não começou vendendo droga? Porque você não tem pequenas empresas, grandes negócios. Você não entra no mercado das drogas adquirindo, né, fornecedores. Vou montar a minha startup de droga. Cadê meus fornecedores? Aqui. Vou entrar na internet e buscar. Ah, gente, que infantilismo. Entendeu? Não entra na brincadeira assim. Tá certo? Ou coisa que ninguém explica no Rio de Janeiro e no Brasil. Como é que as drogas chegam? Como chega na boca de fumo na periferia? Elas acontecem, é uma estreia. Certo? Ah, pelo amor de Deus, não discute logística do crime, não discute... Tá certo? Ah, fica difícil, fica muito difícil, né? Uhum. Com essa fantasmagoria. Porque, na verdade, a gente fica brigando com espantalho, vamos olhar para a realidade. Então, sim. Alguém se pergunta sobre isso? Não. Não se pergunta, é o fato consumado. Ora, as milícias só não fizeram isso antes porque tem um alto custo e benefício. Como é que eu acesso fornecedores? Como é que eu garanto o pagamento? Tem uma folha de pagamento, todo mundo durante a Covid estava sem fluxo de caixa, tá certo? Não. Precisava arrecadar dinheiro porque tinha eleição.
Não é verdade.
E a milícia tem uma coisa básica, aliás, três pedaços desse pessoal que a gente chama de milícia. Tem uma coisa chamada tiro certo. Vocês têm ideia de quanto custa um fuzil? E quanto custa você manter? Porque se você não pode pôr a sua droga no Banco do Brasil seguros, você tem que garantir o monopólio do mercado pelo controle territorial armado, que você resolve na porrada, porque ninguém vai para a justiça. Né, negociar no tribunal de pequenas causas, porque o Zé roubou a minha partida de drogas, ocupou meu território, não é mesmo? A minha padaria ilegal. O que é uma drogaria? Não, uma drogaria ilegal chamada Boca de Fumo, que tem fornecedor, tem folha de pagamento, aliás, ganha muito mal. R$1.000, R$500 para correr risco de vida, vão ser precarizados assim no que tudo inferno. Tá certo? Então, vamos pensar bem, né? Se discute isso? Não. Entendeu? Tenho fantasias. Aqui a gente fala do crime como ele quer ser visto e falado. A gente fala do PCC como se fosse uma empresa capitalista, reproduzindo o mito dos bandeirantes, do empreendedorismo paulistano por todo o Brasil. É gargalhante esse nível de ideologização. É, chega a ser vergonhoso, né? Porque começa, né, a atentar contra os nossos diplomas. Então, no caso da milícia, outro que a gente chama de milícia, que o Zé trabalha já de bastante tempo, tem uma variável que as pessoas esqueceram, né? O custo logístico. Tiro certo. Quanto custa arrendar a arma? Quanto o mercado de, né, kit de sucesso, prende arma, solta a mesma arma, entrega de volta. Quanto custa a logística do crime? Como é que, né, quanto custa a munição, armamento, você garantir? Nenhum traficante tem mobilidade. Ele não consegue, Angra dos Reis, pegar sol no iate, sabe? Ele é reizinho naquele território. Ele não tem passabilidade, transitividade. Ele não tem matrícula pública. Ele não tem medalha na Alerj. Então, um dos requisitos... Né? Que o Estado oferece é a passabilidade. Né? Então, quem faz a segurança do complexo de Israel, o nome que você não quis dar, mas eu falei, do ECO, que produziu uma ponte, né? Ele foi usar uma ponte de carro para facilitar a logística dele, se chama milícia com razão básica, redução de custos e garantia de passabilidade, mobilidade logística do território.
Uhum.
Quando a gente olhar para as coisas, a gente tem que lembrar dos pais fundadores, ler Marcos direito, que essa gente deve, e aplicar esse negócio. Não pode ser só frase de para-choque de caminhão. Entendeu? Então, se a gente não entender o que está se passando, a sociologia, a ciência política e ciências sociais, desde que mundo é mundo, desde que existiram, lidam com o fenômeno do poder, do controle, da regulação, da coerção. Né? Então, o social, como eu voltei, é fundamental, mas é preciso romper com esse discurso. Agora, o que a gente viu? Nós vimos esse aparelhamento corporativista ou níveis de alinhamento, como chamado pelo Sérgio, mas não é bem assim, porque essas polícias não têm mandato. Eu tenho chamado a atenção que nenhuma delas, a bateção de cabeça no Brasil é rentável, para começar. Segundo, não há mandatos, ou seja, não há definição de competências exclusivas, partilhadas e redundantes dos meios de força num país federativo. Que engraçado, né? A gente entrou para a redemocratização, fazíamos um discurso boboca de 40 anos de transição democrática, quer dizer, os cientistas políticos pararam de estudar, né? Porque 40 anos dizer que a gente está na transição e que a nossa democracia está sempre à beira de um ataque de nervos é porque o sujeito esqueceu do pensamento social brasileiro 40 anos, desde 1980, que a gente ouve falar que tem uma transição. O que é transição? A transição é o pódio tudo que não está nada definido, então a minha cidadania vai para o final da fila, né? A matança popular dos pobres vai para o final da fila, não é mesmo? Porque tem sempre alguma coisa que atrapalha a unidade. Ora, sinto muito. Que discurso é esse que não é um discurso branco, elitista, destituidor? Né? Então, as pessoas votam, as pessoas que votaram no Bolsonaro antes votaram no Lula. Ninguém é proprietário de voto. Entendeu? O voto é volátil, o voto muda de dono, muda de lugar. Né? E as pessoas votam, ora pela esperança, por uma avenida por onde elas vão se deslocar. Segurança é mobilidade socioespacial. É assim que se mede, em que redução da violência é parte disso, mas não é um fim em si mesmo. Né? Mas aqui a gente perverte. Então, fica falando de polícia preventiva. Como eu falei, polícia preventiva, você ampliou o nível de invasividade do poder de polícia sobre a soberania dos sujeitos da população. Um poder de polícia que também ninguém discute no Brasil, que está lá no Código Tributário de 1966, em pleno auge da ditadura. E poder de polícia, todo agente público, como eu tenho insistido em poder de fiscalização, ou regulação tem no Brasil, não é só as polícias. Então, pensa, que mesmo, onde começa e termina a capacidade de policiamento das Forças Armadas e da Polícia Federal, e da Polícia Rodoviária Federal? Como eu defino? Tanto é que, diante do que a gente viu nas eleições, olha que legal como é que se lidou com a autonomia decisória. No Nordeste, olha, estamos fazendo uma operação padrão para garantir que o eleitor não venha se vitimado com o pneu furado. Aí para todo mundo. É, estamos com o legalismo sendo usado. Aí agora, entendeu? Nos surtos anticonstitucionalistas aí na rua, patrocinados, tá? Porque com 10 milhões de reais eu consigo parar o país contratando. Você acha mesmo que um caminhoneiro que vive, tem seu próprio caminhão, que vive da carga, pode parar a estrada e estragar a carga que está levando?
É evidente que não. É evidente que há toda uma dinâmica, o professor.
Então, eu queria dizer o seguinte: 10 milhões é nada. 10 milhões sai na urina em termos de, né, contratos corruptos e tudo mais, tá bom? Então, com 10 milhões, 10 milhões eu paraliso várias rodovias do Brasil com caminhões que eu estou pagando diária para as pessoas. Ainda vou pagar multa. Sim, tá certo? Para produzir esse espetáculo. Aí ali a Polícia Rodoviária Federal, ou setores dela, não, porque são setores. O que eu quero dizer é o seguinte: a estrutura interna é de Vaticanos dentro de Roma. Tá certo? Então você tem a polícia que estou aqui defendendo o Lula, até a polícia do dossiê, assim foi na época do Aécio, assim foi nas outras campanhas, tá certo? Então ali o sujeito, né, que é o comandante da Polícia Rodoviária, agora eu vou usar da legalidade, vou esperar a justiça dizer que eu posso. Usando de novo do legalismo, porque não se tem controle da dimensão fundamental dos meios de força, tá? Que é da autonomia decisória, do intervalo decisório. É isso que você controla, o resto é perfumaria. Mas para isso, você tem que entender de coerção, você tem que entender de polícia e parar de falar bobagem. Né? Essas que a gente ouve por aí de tela quente da Globo. O sujeito acha que polícia são os filmes B que ele assiste. Acha que meio de defesa é isso. Então, agora, e mais? As polícias militares sempre tiveram um mandato de policiamento rodoviário e de trânsito, muito além da polícia de Cone, que é a Polícia Rodoviária Federal, que inclusive é pequena, não tem cobertura plena territorial no país. tá? Cresceu um pouco com Lula, Hélia Rolo e a Polícia Federal. Ou seja, por que mesmo que o espetáculo continuou 3 dias? Porque tinha um feriado no meio e os governadores estavam cruzando os braços esperando o melhor momento político de solar, de ser atriz principal. Porque basta uma caneta do governador, tá? E no dia seguinte está todo mundo ali. Tanto é que na hora que os governadores, oh, vamos pôr a PM, aí a brincadeira começa a parar.
Não, essa é isso. É isso.
Todo mundo fez conta política, governadores pensando, pô, eu quero os 58 milhões de votos de Bolsonaro, como é que eu fico melhor na foto? Tá? Então nós estamos falando de um fenômeno político. O problema da segurança é político e a segurança e a solução é política, de construção política. A maior parte dos problemas podem ser resolvidos no imediato, no agora, que é isso que é segurança. A gente tem que parar de pôr na conta que aqui a gente põe o social debaixo da segurança. A gente criou um guarda-chuva tão grande que é restritivo, vigilantista, tá? Pseudo-legalista, né? Assujeitando as políticas universais de cultura, as políticas universais de educação, as políticas universais de esporte, né? Às razões que são restritivas de liberdade. Não existe segurança que não produza controle e regulação. Quem é o demente que resolveu subordinar o social à segurança, para fugir do controle das espadas, porque aqui fica todo mundo negociando com a espada. Fica assim, ó, vamos ouvir o exército. Tanto é que o exército vai na apuração de eleição. Como é que é? Da onde isso? Quem autorizou? Um bando de sujeito burocrata, que tudo que quer é juntar dinheiro para ir para Disney. Falou de guerra, todo mundo foge. Fala de defesa nacional, todo mundo sai correndo. Olha a vergonha que foi a Amazônia.
Não, sem dúvida. Muitas vezes. Professora, eu vou ter que pedir a palavra um pouquinho, senhora, porque pelo fato da gente estar.
Eu queria só para dizer as seguintes coisas.
Fernar, por favor.
Soluções, a maioria delas é de natureza procedimental e administrativa. Hoje, a agenda do governo eleito tem documentos produzidos que consultou a sociedade inteira. Eu mesma fui consultada, sei que o Zé também, outros. Na produção de agendas, não apenas a universidade, mas os acervos de competências acumuladas dentro dos setores da sociedade, na sociedade civil, nas periferias, dentro das polícias. Portanto, há rumos e caminhos no curto prazo, curto, médio prazo. Políticas sociais de redução da violência são importantes, mas elas são de médio e longo prazo. Se você quer, de fato, governar, você tem que controlar a espada e a caneta. Tá? E pra, você tem que gastar tinta na sua caneta. E para isso tem soluções. A gente tem que parar com essa mania bacharelesca de ficar pondo tudo na mudança constitucional, porque isso é uma maneira, né, de adiar a tomada de decisão em tempo real e ficar fazendo acordos. Tá certo? Acordos esses. Então tem que discutir seriamente, tem coisas para fazer amanhã, né, no revogaço, tem como controlar as armas que foram deliberadamente, controlar os CACs, que hoje se tornaram. Hoje o crime organizado, chamado crime organizado, pratica o seu delito com nota fiscal. O sujeito hoje tem nota fiscal, minha arma está legalizada, posso matar você com nota fiscal, tá certo? Então, tem muitas coisas que no curto prazo você pode fazer de imediato, tá certo? De imediato, articulando com os governadores, agora, e são procedimentais. Se vocês aqui me disserem qual é a política de uso da força da sua polícia regional, quais são os padrões táticos de atuação, os mecanismos de aferição, aí nós estamos controlando. Tá certo? Aí. Cadê a luz do sol nos porões decisórios? Começou a brincar de golpismo? TCU. Tá certo? Falei isso no programa do Brasil. Quer parar com a brincadeira? Tribunal de Contas. Vamos avaliar as contas e os gastos públicos das instituições de força que foram autonomizadas. Né? Então,
o problema, professor, não é só
fechar. Não acho. Eu só queria fechar isso. Não acho que o Lula vai cometer os vacilos que cometeu nos outros governos em relação à segurança, que ficou meio que secundada. Não há, acho que tem uma... Agora, é preciso encarar de frente, nós estamos falando de controle de regulação, tá? Porque é isso que a população vê, né? Que é por isso que se chama, né, coisa do bandido bom, bandido morto, bandido de estimação, né? Porque aqui ou a gente cai num falso legalismo de lei e ordem, ou cai num bacharelismo jurídico, né, na coisa do mundo jurídico. Como a discussão agora, vai ou não vai ter Ministério da Segurança Pública? Porque a justiça é o depois que rolou, a polícia antes e durante. Vai ou não vai ter? Foi uma promessa do Lula, do primeiro governo e agora de novo. É fundamental que se pense uma área de uma dimensão de tomada de decisão estratégica no país. Porque crime não se adia, medo não se adia, violência não se adia. Ela é vivida no cotidiano. E é isso que o cidadão na esquina desacredita. Alguém falou aqui do discurso do Freixo. O discurso do Freixo foi muito frágil na segurança pública. Não adianta brincar, né, de ser autoridade, a ordem da lei, a lei da ordem, porque isso não cola. Então, os votos, na verdade, dele seguiram sendo os votos onde ele tinha voto. Uhum. Capilaridade, porque o sujeito que está aqui na favela, o sujeito que está debaixo de tiro, ele sabe que aquela posição ali não vai resolver amanhã o problema dele, nem no imediato o problema dele. Que ele quer, sim, a luz que a luz chegue. Ele quer sim, mas antes de tudo, ele quer poder entrar e sair de sua casa, ele quer que o galo não seja cortado, ele quer que a bomba d'água, né, puxe a água, porque hoje, né, que tem que tomar banho para ir para a escola e para o trabalho. Então, a fachada legalista de que no dia seguinte o mundo mudou, o mundo da lei muda o mundo, né, a lei do mundo, né, leva a um desencanto das pessoas. Entendeu? Olha, não, tem capaz, não, não vai ter coragem de mexer no que tem que ser mexido.
Uhum. É isso.
Então, vamos pensar que saídas tem. Né? A segurança ela tem uma dimensão impopular, por um lado, mas ela tem. Você tem que lidar com as expectativas sociais das pessoas, você tem que ouvir com generosidade, né, o que as pessoas experimentam. E a começar, não adianta tirar foto com polícia quando você acha que polícia é uma outra coisa. As pessoas precisam aprender que polícia foi uma invenção liberal.
Aqui professora, a gente... eu só vou...
Então, me desculpe, eu já sei que eu já passei no meu tempo.
Bastante, inclusive, professor, porque a gente está encerrando o debate agora, já estamos na hora, no final do debate.
Há esperança, há ferramentas, a segurança pública é fundamentalmente administrativa e procedimental. Uhum. Tá? Ao entendermos isso, dá para amanhã... Né, dialogar com a base partidária, com o Congresso, com o governo e começar a tomar decisões, né, com responsabilização e accountability. Parar de jogar para o futuro, jogar no calo do parlamento e fazer a vida esperar. A vida não espera, exceto se ela estiver num centro espírita, num terreiro de Umbanda, numa roça de candomblé, porque não dá para ressuscitar morto. Então, hoje já tem que tomar decisões. Amanhã também, à tarde também, à noite também. É isso que eu estou chamando a atenção. Tá bom? Obrigado.
Não, eu que agradeço, professora Jaqueline. Eu queria só, a gente já está encerrando aqui o debate, mas eu queria ainda dar a palavra para o Sérgio e para o Zé Cláudio a respeito do seguinte. Ô Sérgio, diante de tudo que a professora falou a respeito desse controle social que o Estado faz a partir dessas ações de violência que ele promove, como é que você vê o papel da imprensa diante dessa dinâmica? Ô Sérgio, você que é jornalista, você que trabalha com isso, como é que você observa a participação da imprensa? Porque eu vejo, o Sérgio, que a imprensa, de uma certa forma, acaba espetacularizando essa lógica que está colocada. Como é que você observa isso?
Sem dúvida isso acontece. Né? Essa questão da espetacularização do crime, o que é péssimo. E a gente tem um outro problema hoje, que é a imprensa, ela vem sofrendo de um tempo para cá, principalmente a mídia tradicional, né, os grandes veículos, os ditos grandes veículos, um enxugamento gigantesco de suas redações. Quando eu estava no Globo, por exemplo, a gente já não podia ir em comunidades por uma questão de segurança, né, uma série de questões de segurança. E isso acaba te prejudicando o trabalho. Como é que você vai fazer um trabalho sério se você não pode entrar dentro de uma determinada comunidade ou comunidade nenhuma, porque há risco. Né? Hoje você tem o trabalho de alguns veículos alternativos que aparecem e conseguem ter muito mais acesso, mostram como está acontecendo dentro, principalmente nessas operações, e são raros os casos, em geral, de profissionais que vão quase como correspondentes de guerra, né? Dentro dessas comunidades, e conseguem mostrar algumas coisas. Essas imagens acabam sendo repassadas para outros veículos e aí dá uma certa visibilidade. Mas o que está de fato hoje não aparece tudo que a gente vê. E a gente sabe que até no Rio de Janeiro não está na mídia. Como bem falou a Jaqueline, as pessoas que vivem nas periferias, nessas regiões, elas querem o simples direito de ir e vir, o direito de chegar em casa, ligar uma televisão ou abrir a sua geladeira. As pessoas querem o imediato, né? E elas não conseguem ter. Então, é exatamente essa questão é muito importante. E a imprensa tem um papel importantíssimo nessa definição e mostrar isso que está acontecendo. Né? E, de fato, eu acho que a gente tem isso muito. Né? Eu tive lá, voltando à questão de Atalaia do Norte, quando eu cheguei lá, tinha alguns veículos de imprensa ainda, eles ficaram alguns profissionais de mídia estrangeira, jornalistas estrangeiros, e foram os últimos a sair, foram profissionais de imprensa, passou pelo ponto. Pronto. Então tem que ter mais cidade de acompanhar o que está acontecendo de fato na nossa cidade e sem esses maniqueísmos, né? Sem ficar aqui apresentando ou o bandidão ou isso aqui. Na verdade, você tem uma série de conjuntos de negócios, e há muito tempo eu falo isso, né? Bem falado pela Jaqueline, o que a gente tem é questões de logística, emprego de transporte, o que o cara tem hoje, o cara que está na ponta, ponta, isso vai começar da ONU, mas quem trabalha na ponta, seja no cultivo, plantio de cocaína, maconha, não sei o que, trabalha na ponta vendendo, eles são os elos mais frágeis dessa corrente. Quem ganha muito dinheiro com isso, nem bota o pé em comunidade, o cara que financia esse negócio. Então, são os financiadores que ganham muito dinheiro. Os caras financiam logística, porque, como bem ela disse, chega uma tonelada de cocaína aqui, do nada, ela tem que passar por caminhões, elas têm que atravessar a fronteira, tem que atravessar uma série de estados e até chegar aqui distribuído. Então, assim, tem toda uma logística que é muito similar à de uma grande empresa, né? E aí, é fácil você fazer um trabalho sério, se você quiser, em vez de ficar indo ali chutando o pretinho que está ali segurando um fuzil, que a família depois vai ter que pagar esse fuzil, a verdade é essa, pouco se fala sobre isso. Essas famílias são depois obrigadas a pagar, ou depois alguém entra ali para seguir naquela, né, na função que tinha um garoto da favela, ele tem que ser substituído, mas alguém vai pagar por aquele fuzil. O que a gente precisa é chegar... Engraçado, eu sempre escuto isso, né? Escutei isso há muito tempo. Siga o dinheiro. O Ministério Público, isso aqui não segue o dinheiro. Porque se vai dar problema, né? A gente sabe que o dinheiro não está dentro da favela, com faveladinho, com pretinho, que leva depois aquela fama. Esse é o chefão. Na redação, às vezes, aquilo que estava, quando você chegava, aprendia o tráfico. De tal, tem um neguinho descalço, com uma bermuda de marca caindo pela bunda, esse é o chefão, pelo amor de Deus. Entendeu? Assim, se é para fazer alguma coisa séria, tem que fazer exatamente onde está o dinheiro, quem financia o negócio, porque é muito dinheiro, dá muito mais dinheiro que qualquer investimento você vinha financiar. Quando eu estive no polígono da maconha, por exemplo, ou no Paraguai, o cara me ofereceu o quilo da maconha lá, por uma merreca, um valor que chegava aqui 10, 20, 30, 50 vezes mais alto. Então, o cara que faz financiamento dessas partilhas, ele ganha exatamente com isso. Ele paga um negócio que vem, digamos, hipoteticamente falando, a 10, ele vai chegar aqui e vai vender a 100 ou a 1.000. Então, esses caras que precisam ser combatidos, enfrentados e seriamente. Então, eu acho que mecanismos, como bem falou a Jaqueline, nós temos. Agora, aparelhamento, nós temos. Eu volto a insistir nessa questão que a gente está falando assim, um alinhamento, temos. Porque os grupos que deveriam estar atuando de frente do Ministério Público não fizeram. Um caso muito bom, que a gente vai passar muito rapidamente, não vai falar, o Leandro da Nóbrega, que foi tratado como herói pela família Bolsonaro, ganhou medalha do Flávio, foi chamado de herói pelo presidente que está indo embora agora, passou anos matando no Rio de Janeiro. O submundo aqui, os bastidores, todos falavam assim, ah, isso é coisa do grupo do Adriano. Eu escutava isso. Aí eu falei assim, cara, mas como é que a gente vai escrever isso? Está em algum lugar? Cadê as investigações? Não iam para frente, porque o Adriano ia lá e dava dinheiro para um monte de gente. Porque ele trabalhava, na verdade, com esse grupo que começa o arrendamento de território no Rio de Janeiro pelo jogo do bicho. Quem começa a fazer isso no Rio de Janeiro é a máfia do bicho. A gente tem uma máfia genuinamente brasileira e que nasce do jogo do bicho. E é essa máfia que vem territorializando desde 1960 e pouco, quando começa ali na carona do golpe militar. Não é à toa que tem Capitão Guimarães, tem vários militares envolvidos nisso. Emil Pinheiro, que era o dono da Barra da Tijuca, era um ministro também. Então, assim, a territorialização é um fenômeno do Rio de Janeiro, mas não é um fenômeno. E é um fenômeno que tem bons a muito. Territórios hoje estão sendo arrendados para outros grupos de interesse. Mas o que a gente precisa fazer, de fato, é seguir o dinheiro. Se você seguir o dinheiro, você vai chegar em quem realmente manda no negócio, não o Beto Chinelo que está na favela.
Exatamente. Muito bem colocado, Sérgio, essa tua participação, essa tua última participação aqui no nosso debate. Te agradeço muito. Ô Zé Cláudio, eu queria encerrar aqui o nosso debate passando a palavra para vocês. Fica à vontade para falar a respeito das últimas respostas aí da professora Jaqueline, do Sérgio, mas eu queria aproveitar para trazer uma outra questão. Você acha que é possível a gente pensar a segurança pública, especialmente aqui no Brasil, isolado de outros temas da realidade social, o Zé Cláudio, como educação, emprego, mobilidade urbana? Como é que esses temas se correlacionam e de que maneira esse debate precisa ser feito de fato, o Zé Cláudio, incluindo a própria sociedade civil, a academia?
Então, Anderson, Quando Lula entra pela primeira vez na presidência da República em 2003, talvez a Jaqueline se lembre disso, houve uma proposta de segurança pública para o Brasil que foi construída por vários espaços institucionais, por gente especialista envolvida. Isso nunca foi implementado, né? Isso está lá, morreu lá em 2003. O que, que esse projeto já vai fazer, então, há 20 anos, né? São 20 Isso. anos desse debate. O que, que se dizia lá, por exemplo? Os países que avançaram na área de proteção à juventude, de redução da violência, o que, que eles fizeram? Você pegava Holanda, Inglaterra e Estados Unidos, que naquele momento tinham conseguido uma redução, e simplesmente você via, foram articulações de várias políticas simultaneamente, não existe uma única política. Então, vou dar um exemplo para você. Eles iniciaram com a manutenção de jovens em salas de aula à noite nos finais de semana. Para desenvolver o quê? Ensino comum? Não. Atividades socioculturais. Você tem que dar a esse jovem uma outra perspectiva na vida dele. Tem que ter uma outra compreensão do mundo dele. Então, você tinha que abrir a escola final de semana, à noite, tinha que ter servidores, funcionários para abrir essa escola, mas não bastava, porque o jovem não conseguia chegar naquela escola. Então, abriu-se pelo Ministério do Transporte um programa de transporte gratuito para jovens. Mas não adianta você ter a educação aberta, com todo um investimento e da circulação, mobilidade urbana, se aquele jovem tem um monte de problemas emocionais e psicológicos, ele e a família dele. Então, você criou um programa pela saúde de acompanhamento psicológico a partir dos atendimentos de CRAS, ou tudo, que seria aqui no caso brasileiro, lá eles têm outra nomenclatura. Mas não adianta isso se tem problemas sociais sérios que essas famílias estão vivendo. Então, havia um acompanhamento por parte de assistentes sociais, de uma outra área também dos ministérios. E também não adiantava tudo isso se o lugar onde esse jovem mora é todo arrebentado, é todo destruído, não há nenhuma possibilidade dele desenvolver atividades socioculturais ali. Então, houve todo um trabalho de urbanização, de melhoria para aquela pessoa. Mas não adianta você querer que ele se movimente, que ele vá para a escola, que ele tenha acompanhamento psicológico, atendimento social, que ele urbanize a área dele, se ele é miserável, ele não tem acesso a emprego e renda. Então, pela economia, se criou um programa de renda. Deu para entender? Eles articularam todas as pastas importantes no campo de políticas públicas e sociais para poder, lá no final das contas, é que apareceria a polícia. Alguém aqui ouviu nos comentários falava da UPP, da Colômbia. A UPP é a inversão de tudo. Ao invés de você fazer todo esse acompanhamento de programas de políticas públicas e sociais, você inverteu. Nesse caso dos outros países, a estrutura policial ela está muito simplificada no acompanhamento, na melhoria desse acompanhamento e na atuação adequada. Aqui se inverteu, você joga uma estrutura policial dentro de uma estrutura social toda destruída, tudo, autoritariamente falando, com violência, com corrupção, com tudo, e você acha que esse policial vai salvar, a partir da UPP, aquela realidade. Ao contrário, o policial potencializou mais ainda todas as desgraças que haviam ali, sem contar na estrutura política, que alguém comenta aqui que a Colômbia... Comparar Colômbia e Brasil é interessante, mas é muito complexo, não é tão simples assim, não dá para fazer um debate aqui. Mas, enfim, para dizer, nós temos conhecimento sobre como os outros países mudaram. Agora, para fazer isso que eu estou falando, aí o senhor Lula e a frente dele tem que fazer o seguinte, vai pegar a troika que manda no Brasil, não é isso? Vai pegar banqueiros, empreiteiros, agronegócio, vai pegar os grandes empreendedores, os donos do país, vai dizer o seguinte, olha, nós demos dinheiro para vocês até agora. 47% do orçamento da União a gente deu até o governo Bolsonaro. 47% do orçamento da União agora vai inverter, nós vamos jogar para contratar professores, educadores, assistentes sociais, psicólogos, vamos abrir as escolas, vamos fazer... Você tem que inverter a pauta econômica, você tem que fazer reforma. Aí você vai articular a segurança pública com tudo. Você vai fazer reforma de toda a dimensão de impostos nesse Brasil e transformá-la em outro, não essa coisa absurda e progressiva que afeta o mais pobre. Então, tudo isso vai ser modificado num cenário de mudança. Agora, É preciso vontade política e articulação política para fazer isso. E não só isso. O cara que está na ponta lá, o mais pobre, ele não é só um objeto de receber as políticas. Ele tem que ser autor disso. Se ele não for autor disso, isso não avança. O cara vai ser engolido pelo... Ele vai fazer café da manhã com o capitão do BOP lá no BOP, fazer café da manhã com ele para poder conviver com a estrutura militarizada. Não é isso. Ele tem que ter capacidade, autonomia de construir junto com os demais, nessa dimensão de política, com criatividade, a sua intervenção também. Essa pessoa tem que ser ouvida e tem que ser ator nessa estrutura. Uhum. Então, é algo muito mais complexo do que nós até hoje fomos capazes de perceber. É preciso uma engenharia política muito avançada e uma vontade política de fazer rupturas e de reconstruções dessa realidade social, onde a segurança pública está toda articulada. A segurança pública é mergulhada em todas essas dimensões, por isso que ela é tão complexa, porque a gente fica focando em cima do policial, em cima da droga, em cima da logística, em cima da arma, em cima... A gente fragmenta todo o debate da segurança pública e não é capaz de ter uma linha de percepção organizada e holística de tudo isso para perceber quais são essas interações. Nós estamos muito perdidos. E aí ficamos adotando modelos e modelos que não funcionam. O Lula teve essa proposta em mão e nunca aplicou isso. O Lula veio fazer parceria com o que está preso agora, né, com o Sérgio Cabral, parcerias em termos de operações aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, a chacina do Pan-Americano de 2007 faz parte desse cenário de aliança partidária entre PMDB e o PT naquela época, que nunca houve uma crítica a esse modelo. Isso tem que ser criticado, tem que superar isso. E é preciso fazer essa superação. Mas é isso, muito obrigado.
Eu gostaria, já que o Guilherme citou, eu estava lá no governo do Lula, ajudei a escrever o plano e fui a diretora da Senasp implantando, né, parte dessas questões que o Zé falou. Eu diria, com todo respeito, mas eu vou com o Zé até a página 4. De novo, a gente coloca tudo dentro da segurança, mas não diz o que é segurança em si. Então, qual é o problema? O problema é que as pessoas estão lá no território da paz e entra um grupo armado e atira em todo mundo, inclusive no oficineiro que está fazendo rap, né? Então, o problema é que nos outros países que a gente copia, faz um Ctrl-C, Ctrl-V, de iniciativas emancipadas de seu contexto sociopolítico, é que não se controlou os mecanismos de governo e de poder. Porque isso, a sabotagem vem de dentro. Quem administra a morte se chama Estado. Quando mata ou deixa morrer. E isso desestabiliza qualquer política.
Mas, então, Jaqueline, quem não controlou isso foi o próprio governo Lula. Quando ele estabelece uma aliança com Sérgio Cabral, a chacina do Pan-Americano, e o Lula vem duas semanas daqui depois dizer que não se combate violência com pétala de rosa, isso é frase do Itzel. Ele veio aqui e fez isso. Então, o próprio Lula foi incapaz de fazer qualquer intervenção modificando o jogo político dos matadores. Se o Estado é quem mata, você tem que botar limite. Se você é presidente da República, você bota limite nisso. Ele não fez.
Claro,
eu não estou discutindo o seu papel. Eu não estou discutindo o seu papel nessa administração. Estou dizendo que ela se dissolveu.
Ela não fica de pé. Tá? Não fica, me desculpa, ela não fica de pé. Eu acho
claro que fica de pé se eles se continuaram num projeto dessa forma. Cabral está preso. Cabral está preso. Por quê? Fez todo esse projeto.
Me dá um exemplo concreto. Eu estou dizendo o seguinte: há limite do que a gente pode pôr no guarda-chuva. Porque se tudo é segurança, nada é segurança. Então você não gera controle do Estado pelo próprio Estado.
Eu estou dizendo algo concreto. Você não faz, você tem que denunciar uma operação de 1.500 homens que matam 19 pessoas no complexo do Alemão com tiro nas costas e na cabeça. Se tem uma comissão de direitos humanos que faz laudo cadavérico e diz que 70% dos tiros é na cabeça e nas costas, o presidente da República tem que vir aqui denunciar a partir dos direitos humanos. Ele não fez isso. Isso é concreto. Isso é concreto. Não aí fez denúncia e não confrontou com... Porque era aliado do Sérgio Cabral, queria votinho do Sérgio Cabral, queria botar o Rio de Janeiro para fazer os mega eventos. Então, isso é comprometimento, você tem que romper com isso. Isso é concreto, eu estou falando é concreto, não é papo furado, genérico, não. Não houve capacidade de ruptura dentro desse governo com as práticas existentes. Lula se comprometeu. Agora, você tem que fazer autocrítica. Lula e todos que estiveram envolvidos têm que fazer autocrítica.
Eu estou trazendo aqui uma coisa importante. Tá? Eu não estou falando de UPP. Sobre o UPP, eu tenho coisas escritas mostrando como que aquilo produziu ingovernabilidade e eu fui chamada e disse que aquilo ia colonizar e ia produzir um efeito de neomilicialização. Isso antes de Amaurildo morrer, eu tenho esses relatórios públicos. né, meios e fins e modos da pacificação, detalhando porque de partida tinha equívoco, onde se plagiou, se copiou mal, peacekeeping operation, porque
e aquela a esquerda toda mergulhou nisso. E a esquerda toda foi apoiar.
É, mas aí essa coisa festiva de primeiro sou a favor da UPP, depois sou contra, depois entendeu? Sou contra, é o discurso do favor e contra. Eu não estou aqui para isso, eu não comprei meu diploma de doutorado em partido. Então, eu desde o início, eu chamei a atenção que havia limites de como você fazer PKO, né, Peacekeeping Operation, porque é da onde se copiou, como se faz isso e quais os limites que isso tem. Né? E, mais uma vez, o UPP era um exemplo claro de aparelhamento do social, de fazer a polícia fazer um social, que é, concordo com você.
Maluquice.
Isso, agora o que eu estou tentando dizer é que a gente não pode... Esses países que você mencionou, Holanda, que tinha descriminalização, etc. e tal, entre outros, e os programas preventivos, sociais, articulados à segurança, sim, que a interdisciplinaridade, interseccionalidade estava lá. Ajudei a montar isso. O problema é que o dever de casa não foi feito, Zé. Os programas foram desmoralizados, os programas sociais de território, Mãe da Paz, sim, Território da Paz, Juventude, foram desmoralizados porque você consegue desestabilizar qualquer programa com tiro, porrada e bomba, tá certo? Você consegue sabotar por dentro.
E não isso, é só isso, Jaqueline. Você deu para 36 milhões de brasileiros, você deu 12 milhões, que era o Bolsa Família, você deu 12 bilhões, aliás, e para os banqueiros e os grandes mercados financeiros aqui, você deu 12 vezes isso. Quer dizer, se você parte de um governo que vai dizer que os grandes ganham, que os pobres ganham, e você não inverte essa dinâmica, você vai perder lá na frente, você não vai conseguir sustentar isso, tá na base.
Eu não estou indo ali, porque como o nosso papo é segurança, então eu vou ficar na discussão da violência e da segurança. Eu compreendo.
Mas está articulado, Você não pode pensar
assim. O meu olho está articulado. A minha função olfativa está articulada à minha função cardíaca. Mas se eu tiver com problema de coração, eu vou ter que considerar os outros, mas eu vou ter que olhar para o coração. E é esse tipo de diagnóstico com foco, para que não fique tudo dentro, né? Porque aí eu não sei por onde começar.
Não, não é tudo dentro. Ou você articula isso, ou você não consegue.
As coisas têm. Coisas de curto prazo, médio prazo e longo prazo.
Mas você todos quer ficar países, restrita numa dimensão interna e burocrática dentro da segurança pública, não vai conseguir.
Passaram por reformas de
você
segurança
não vai
pública.
Conseguir. Você ficando burocraticamente fechado dentro da estrutura de segurança pública, com uma caixinha da segurança, você não consegue.
Eu não
você tem que abrir
caixinha
isso.
Da segurança.
Você tem que ampliar essa dimensão.
O que eu não vou é ideologizar, o que eu não vou é transformar.
Isso não é ideologizar? Isso é a rua. Eu moro numa cidade miliciana, isso é a rua. Se eu sair aqui e eu fizer qualquer comentário, eles me matam aqui nessa rua. Eu não tenho proteção para mim. Isso não é uma dimensão descolada. Eu estou dentro dessa mergulhada.
Eu não vou disputar isso, porque eu, em dezembro, sofri um atentado da milícia que eu quase morri. Fiquei 2 meses em casa com o pé quebrado. Exatamente por falar as coisas que eu digo aqui. Eu não estou desmerecendo, estou apenas chamando.
Ainda não fui.
E a minha ameaça de morte. Que bom, então, eu estou viva.
Mas eu estou dizendo para você que você não consegue
ontem. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte: é muito interessante. Para a gente poder estabilizar os programas sociais e torná-los longevos e não experimentos como se faz aqui. Teve um dever de casa que aqueles países que você citou
fizeram numa época que tinha dinheiro.
Encolher o poder de polícia, eu não estou brigando com você, eu estou chamando atenção para coisas que estão fora. Encolheu o poder de polícia, delimitou o poder de polícia, tá? Ou seja, a primeira coisa que você faz é restringir o poder de polícia, a sua latitude, e você controla com isso o processo decisório, o alcance, a capacidade coercitiva das organizações de controle. Tá? Para quê? Para elas não sabotarem por dentro o próprio governo.
Sim, mas você está discutindo polícia como se ela decidisse. Polícia não decide. Quem decide são as estruturas políticas. Quem decide é o Witzel, é governador do estado, é presidente da república. Você continua numa dimensão da segurança como se ela fosse capaz de
não,
fazer essa mudança, não consegue.
Você é quem está dizendo,
são
me
questões políticas. Não, você tem que articular com a dimensão política.
Eu vou precisar mediar. Eu vou precisar rapidinho mediar essa discussão. Porque...
Peraí, aqui tem uma acusação grave. Eu fiz um doutorado de campo, trabalho de campo com polícias no Brasil inteiro. Tá? Então há um respeito, eu respeito o seu trabalho. É bom você ler as coisas que eu escrevo, porque a única autora no Brasil...
Eu sei que você escreve. Sou eu,
mas minha tese de doutorado, que bom que você conhece, então parece que você leu errado. Porque eu nunca
não li errado. A sua fala agora é que parece que você não está percebendo tudo isso que eu estou falando. Eu estudo há 30 anos milícia na Baixada, eu convivo com matadores aqui também, eu sei quem é isso. Eu tenho uma tese de doutorado sobre a história da Baixada Fluminense, também parece que você não leu o meu trabalho, também não leu o que eu escrevi.
Aqui não é o Enem sobre você, Aqui não é isso que se trata. Eu não estou pondo polícia com protagonismo nenhum. Apenas, se você quer estabilização do exercício do poder, você não adianta você ir lá e fazer o social e esquecer de controlar e clientelizar as polícias.
Tem que fazer os dois, concordo.
Será o que o Sérgio falou aqui, que nós falamos, aparelhamento, alinhamento, adesões, apropriações. O que nós assistimos e temos assistido? Miçangas. Como eu disse diante do ministro Fachin, né, não se pode pôr onça para cuidar de quintal e engordar onça. Então, a primeira coisa, eu tenho que garantir que isto aqui não vai sabotar minhas políticas universais, sim, transversais. É disso que nós estamos falando. Então, não, sim, é que não é um discurso policialesco tosco, entendeu? Que eu vejo por
não,
aí.
Não, não estou falando que você tem discurso policialesco tosco.
Também não estou dizendo que o social não tem papel. Ele tem um impacto de médio e longo prazo. Porque
e
senão
o político tem papel.
O político tem papel. Eu não posso pôr na conta de um programa social determinadas questões que precisam ser resolvidas agora. Tá certo? Por exemplo, sim, durante a Covid, aumentou o nível de violência doméstica e de higiene familiar, porque um bando de homens não costumam ver seus filhos e nem as suas esposas, que ficam na birosca tomando, voltaram para casa e estranharam ter família. Não é mesmo? Então, o espancamento, o aumento de feminicídio, sim, como é que se faz com isso? É em tempo real, porque essas pessoas, sim, até chegarem a acionarem a Maria da Penha ou ter um abrigo, elas foram mortas antes.
Mas a Maria da Penha não protege as mulheres no Brasil, você sabe disso. Ela não vai proteger.
Os programas sociais aqui, não, os programas, tem ótimas experiências de programa de redução da violência, mas esse programa não está dissociado de você controlar quem pode sabotar por dentro a própria estrutura do Estado.
Só que o controle é mais político do que efetivamente burocrático.
Claro que é, eu acabei de dizer que segurança pública é o problema, é porque polícia,
exatamente,
é polícia, polícia é política, exato, em armas. Se nós quisermos, exatamente, brincar sério com, né, com a reflexão acumulada nos últimos tempos. Agora, fazer o que nós temos feito tem uma coisa de temporalidade. Para quem foi gestor público e lidou com uma área que produz mortes, que tem que tomar decisões, no meu caso, eu fui coordenadora de justiça, de segurança e do sistema prisional. Eu tinha que impedir ou frustrar uma, né, uma rebelião em tempo real e salvar vidas. Eu cheguei a tirar naquela rebelião de Bangu preso por cima, com rapel, quebrando a cadeia por cima, porque ela é fechada. Quem acha que cadeia de segurança máxima é uma... Né, o sujeito consegue falar com outro, não consegue, não. Então, uhum. Ou então rebelião no... Né, nos jovens em conflito com a lei, porque não tinha pele nem comida. Você sabe como é que você sabota uma cadeia? Desligando a água, cortando a luz, tá certo? Num calor de 45 claro. Graus. Então, o que nós estamos dizendo é outra coisa. Que aqui, qual é o discurso tutelar que nós assistimos com papel de bala brilhoso e pseudo-progressista? É, vamos esperar a revolução do social. Acontece que até a revolução do social se dá em 20 anos, em 5 anos, em 2 anos, as pessoas foram vitimadas, esculhambadas, esculachadas, foram paradas pela polícia, humilhadas, objetos de misoginia, racismo. É disso que estamos falando.
Sabe então, por quê? Primeiro... Eu estou falando isso porque primeira... um miliciano que é vereador aqui nesse bairro, aqui onde eu moro, o miliciano que é vereador aqui, ele tem articulações políticas com o prefeito e com o governador. E os votos que deram essa vitória. Então, se você não rompe politicamente com essa estrutura, também não, você não consegue. Você tem que olhar holisticamente para todas essas dimensões. Quando você fala e foca, principalmente na dimensão da estrutura policial de segurança pública, muitas vezes fica embaçado esse resto. É isso que eu estou chamando a atenção. E não, como você avança nisso, você é muito eloquaz e muito eloquente e avança nisso, a gente não consegue ampliar
essa. Contrário, eu acabei de dizer que.
Mas aí o Anderson já está agoniado.
Eu vou precisar mediar essa discussão, primeiro. O debate está avançando, eu vou ter que mediar. A gente está avançando aqui no debate.
Já estourou.
Quem é que fala de polícia preventiva que não existe? E por acaso polícia previne alguma coisa? Não. Isso é uma descoberta de 40 anos atrás. Porque o efeito de prevenção de polícia é indireto. É a partir do social. Portanto, é um efeito acumulado de suas horas. Mas quando a gente diz vamos fazer polícia preventiva, a gente está ampliando um poder de polícia que eu chamei a atenção, que é desregulamentado da época da ditadura. E que não envolve só o policial, envolve todo agente público, todo e qualquer agente público que tem poder de fiscalização sobre nossas vidas. Né? Não é só o policial. O gestor ali do trânsito, o cara da Receita Federal, tudo que envolve, né? A relação com o Estado. Né? A relação com o Estado tem a ver com direitos civis. Então, se a gente não aperta esses parafusos agora, eles são administrativos, os meus projetos de médio e longo prazo, né, de inclusão, de redução da desigualdade, né, de produção de justiça restaurativa ali na esquina, vão para o beleléu, como foram todos. Foram sabotados por dentro. Não foi o crime lá fora que sabotou, não foi governo de direita, foram por dentro da própria estrutura do Estado. Então, essa lição, para não repetir macartismo, para não repetir a história do FBI, de 40 anos do Edgar Hoover no poder, expulsando artistas, silenciando todo mundo, para que a gente não tenha isso que nós tivemos aqui, esse espetáculo de cruzarem os braços e as rodovias fechadas. Nós precisamos disso, mobilidade socioespacial. E essa ferramenta tem uma coisa a ver com um chamado um guardião, que estaria autonomizado. Então, controlar isso aqui é administrativo, procedimental, de curto prazo, para que as políticas inclusivas de multiplicação de oportunidades possam se dar. Como eu tenho dito, segurança pública é um sambódromo por onde desfilam direitos. É uma avenida com abundância de futuro, com previsibilidade. Agora, se eu sou sabotada todo dia com tiroteio, se a minha rotina todo dia é sabotada, não há programa que fique de pé. E eu concordo, eu não estou discordando de vocês, eu fiz um adendo. Uma coisa importante é que essas alianças de conveniência, alianças milicianas, alianças de conveniência, deram no que deram. E aí, nossa, por isso, talvez, todos os candidatos a presidente, só vou dizer isso, todos os candidatos à presidência da República, e não apenas o Lula, mas todos os candidatos à presidência da República, durante essa última campanha, inclusive a Tebet, elas não enfrentaram de frente a discussão da segurança, exatamente porque estava todo mundo morrendo de medo, a população cansada com medo. Né? Então está na hora agora de se ver. Há programas, há iniciativas, há um passado, há um legado, o próprio Zé chamou atenção, o PT não está começando do zero, a frente partidária também não. Agora, é isso, tem que ter, né, capacidade política, porque o problema não é técnico, o problema não é moral em si, o problema é político, de priorizar e tomar decisão. A primeiro momento é criar o Ministério da Segurança Pública, sim, para que você possa ter políticas articuladas, validadas ali dentro, como a gente fez. O que ele disse de lidar com a cidade, com a saúde, com a educação, com a cultura, estava lá fazendo. Eu não estou discordando disso, eu estou dizendo que a gente fez isso e esqueceu o dever de casa, controlar a PF, controlar a Rodoviária Federal, controlar o Exército, a Força Nacional. E aí, deu ruim.
O Zé Cláudio, ele já está aqui com o tempo estourado, aí precisa sair e deixar aqui a transmissão. Zé Cláudio, te agradeço demais a tua participação, a tua presença aqui conosco. Desejo um bom dia. Obrigado aí por participar desse debate, Zé Cláudio.
Valeu.
Um abraço. Professora Jaqueline, muito obrigado pela sua participação aqui no debate de hoje. Um abraço.
E eu insisto, gente, nós não podemos. É a mesma coisa assim, você fala assim, mas o fulano, você está com um problema conjugal em casa, aí você olha para a casa do vizinho. Ah, mas vamos chamar o vizinho, não é assim, não. Não é assim. E é por isso que aí, toda vez está todo mundo levando susto e sobressalto, cada vez que a gente assiste a dispositivos de ingovernabilidade. Sabe qual é o problema das espadas? Que depois que ela corta o seu pescoço, tipo espada de Highlander, não tem como colar, sabe? Então o menino do problema social é parado na barreira, esculachado na esquina, ele não consegue ir na aula de violino. A senhora que adquiriu o Bolsa Família não consegue ir no mercado, porque antes disso ela foi esculhambada, esculachada, levou a batida e foi humilhada. Então, percebe?
Tem uma... É esse Brasil real, né, professor? É esse Brasil real que a gente tem tentado tratar aqui. Não, exatamente.
Agora, não é um mundo do deve ser. A política pública depende de orçamento, de viabilidade, de execução, no curto, no médio e no longo prazo. Não adianta discursos libertários. Para além da denúncia, é preciso ser propositivo e afirmativo. O nosso problema é que a gente fica no mundo da denúncia. A pergunta é como é que eu transformo isso em realidade? Como é que eu estabilizo ali agora? Como é que eu paro o tiroteio agora? Como é que eu libero a rodovia agora? Como é que eu faço a favela chegar na universidade agora? Porque aprovado...
imediata, sem dúvida. Questões que a gente precisa tratar e colocar em debate, não pode deixar tirar esse debate.
Não, eu sei disso agora. Eu não estava aqui, eu não estou aqui, eu estou mais um minuto aqui para dizer uma coisa muito importante. Enquanto nós ficarmos pondo na conta da outra pasta, cadê a educação que nada fez? Cadê a cultura que nada fez? Cadê a saúde, a cidade que nada fez? É porque a gente não está mexendo, porque está todo mundo com medinha de pôr a mão aonde aperta o calo, que é aqueles indivíduos com arma na mão podendo assaltar a sua democracia. Por isso que aqui a democracia é a beira de ataque de nervos. Só se chama o Almodóvar para resolver, não é mesmo? Num filme. Então, é preciso que diz, tem que ter coragem. Tem que ter coragem de enquadrar as Forças Armadas, sim, delimitar mandatos e competências, tem que ter coragem de delimitar a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, que são aparelhadas. O alinhamento deriva de paz para manter panelas, né, para garantir privilégios. O uso corporativista que tem sido feito das organizações e dos policiais, do contrário, vai ficar todo mundo assim, será que a PM vai dar golpe? Será que vão para a rua matar a gente? Ah, não dá, gente. Esse exército de branco e cone não dá. Tá certo?
Então, preciso...
É isso que as democracias fizeram. Só para fechar. Holanda. Holanda passou por reforma de polícia, Estados Unidos passou por 40 anos de reforma de polícia, tá certo? A Inglaterra passou por reforma de polícia exatamente porque assistiram golpes.
Agora aqui a gente já ultrapassou em muito aqui o tempo do nosso debate. Peço desculpas por interrompê-lo assim dessa maneira.
Uma militância só para agradar.
Não, Infelizmente, a gente teve ter esse tempo limite. Eu que peço desculpas por ter de interrompê-la, mas eu agradeço muito a sua participação.
Eu adoro o debate, vou pro palmo, não tem problema não, resposta direta.
É isso. Sérgio, muito obrigado também pela sua participação aqui conosco no debate de hoje, Sérgio. Te desejo um bom dia e deixo um abraço forte.
Tchau, gente. Tchau.
Pra vocês hoje, também, obrigado. Boa sexta para todo mundo.
Sérgio.
Tchau,
abraço,
tchau. Bom fim de semana, gente.
Tchau, tchau. Conversamos aqui com o Sérgio Ramalho, com a professora Jaqueline Muniz, com o Zé Cláudio Souza Alves. Vocês viram que agora, no finalzinho, o debate esquentou. Enfim, eu fui obrigado a interromper, lamentavelmente, porque a gente já ultrapassou muito aqui o tempo do debate. Mas eu peço, acima de tudo, a quem se sentiu afetado, desrespeitado, eu peço desculpas aqui por conta dessa fase final aqui do debate. Eu tive de me impor, de me colocar ali para interromper, para paralisar as discussões que ficaram acaloradas. Mas, acima de tudo, um debate franco, um debate de alto nível. E é isso que o Faixa Livre sempre traz aqui a vocês, espectadores que estão acompanhando aqui o nosso programa. Eu agradeço demais as inúmeras participações aqui ao longo do nosso debate, elogiando, criticando. É muito importante a participação de vocês.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.